vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho de 2019. Começa agora a 38ª reunião ordinária da Câmara. E na pauta do dia ainda não há projetos para apreciação dos vereadores, mas vocês podem acompanhar tudo nas nossas transmissões. Lembrando que também a partir das 19 horas haverá entrega da comenda Cidadão Honorário 2019, que será transmitida pelo nosso portal do Legislativo e pelas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas, no dia 25 de junho de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 38ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito o vereador Josafá Anderson que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do vereador Ademir Silva que proceda à leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostra no seu proceder. Mas se tendes no coração ciúme, amargo e gosto pela contenda, não mintas ao Espírito. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 28. Toda pessoa tem direito a que reine no plano social e no plano internacional uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente declaração.
Dia de alegria. Agradecemos o vereador Josafá Anderson, como também o nobre vereador Ademir Silva. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, Diego do Buriti, por gentileza, até a chegada do nobre secretário Renato, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição na tribuna livre. Nome: Rodrigo Rodrigues Ferreira. Assunto: direitos dos trabalhadores, a importância da representação sindical. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de lei de número CM 129/2018, substitutivo. Revoga-se a lei de número 8.262/2017 e 8.425/2018, que altera a lei municipal de número 6.706, de 31 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a nomeação de parentes para cargos em comissões e para funções de confiança na estrutura da administração direta e indireta do município e na forma que especifica de 24/6/2019. Autoria, vereador Edson Souza. Quanto à votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM-08/2019, substitutivo 2. Dispõe sobre a experiência mínima exigida para os médicos, farmacêuticos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, técnicos de raio-x, assistentes sociais e agentes de administração efetivos que prestam serviço na unidade de pronto atendimento no município de Vinópolis, de 24/6/2019. Autoria, vereador Edson de Souza. Qual a votação? Maioria simples. A apresentado em emenda de número CM021 de 2019, pelo vereador Edson de Souza, em 24/6/2019. Projeto de lei de número CM054/2019. Institui a Semana Municipal de Pessoa com Deficiência no município de Divinópolis da Outras Providências. De 24/6/2019. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Cor, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Proposta de emenda à Lei Orgânica de número M01/2019. Altera o dispositivo da Lei Orgânica do município de Divinópolis, que especifica de 18/6/2019. Autoria, Executivo Municipal. Cor, votação, maioria qualificada de 2/3. Subemenda 01/2019 e a emenda de número CM08/2019 ao projeto de lei de número M081/2018. Emenda modificativa. Acrescenta o parágrafo 1 no artigo 3º que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 1. Os valores de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para 2020 não poderão extrapolar acima de 3% do que é previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 e na Lei Anual de 2020. Divinópolis, 18 de junho de 2019. Vereador Edson de Souza, justificação. Com essa subemenda, estamos buscando uma equalização dos valores do lançamento de IPTU 2020 aos que serão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 e na Lei Orçamentária Anual de 2020. Assim, solicito aos vereadores que se aprove a subemenda, que tenha como objetivo equalizar a carga tributária que os projetos que tramitam nesta Casa Legislativa causará. Emenda de número CM021-2019, substitutivo 2 do projeto de lei de número CM038-2019, emenda modificativa. O projeto de lei passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A unidade, em consonância com a ata aprovada na 9ª Conferência Municipal de Saúde em 2019, manter-se com no mínimo 70% do efetivo em seu quadro de servidores. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Divinópolis, 24 de junho de 2019. Vereador Edson de Souza. Justificação. Com essa emenda, estamos atendendo o resultado contratado em ata da 9ª Conferência Municipal de Saúde em 14 de abril de 2019, na qual aprovou que a unidade de pronto atendimento UPA deverá ter no mínimo 70% do efetivo em seu quadro de servidores. Desta forma, solicito aos vereadores que se aprove a referida emenda. Ofício de número M052-2019, em 13 de junho de 2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Excelentíssimo senhor presidente. A Administração Municipal solicita de Vossa Excelência a retirada e devolução do projeto de lei complementar de número M012-2018, que cria o Fundo Municipal de Cultura e seu respectivo conselho e da URAS Providências. Certo de contar com a habitual atenção, antecipemos o agradecimento, valendo a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e seus ilustres pares os nossos protestos de elevado e estima e destinação distinta consideração. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício de número 146-2019, sem face. Divinópolis, 14 de junho de 2019. De Suzana Maria Xavier Dias, secretária municipal de saúde, para Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal. Ofício 145-2019, sem face. Excelentíssimo senhor presidente, saudando cordialmente, solicito a gentileza de enviar cópia do ofício em anexo para conhecimento de todos os vereadores desta ilustre casa. Certo da atenção de sempre, apresento estima e estamos à disposição para que se fizer necessário. Atenciosamente, Suzana Maria Xavier Dias, secretária municipal da Fazenda. Ofício Segov 019-2019. Seletíssimo senhor vereador Edson de Souza, requerimento de número 220, encaminhado para agronegócio. Requerimento de número 233, encaminhado para Fazenda. Requerimento de número 221, encaminhado para SEMAD. Requerimento de número 231, encaminhado para SEMAD. Requerimento de número 232, encaminhado para SEMAD. Atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Ofício Segov 018-2019. Acuso o recebimento do requerimento 239-244-2019 do excelentíssimo senhor vereador Sargento Elton. Informamos que encaminhei os referidos requerimentos para as pastas SEMED e Procuradoria-Geral, respectivamente, para que possam se manifestar dentro do prazo regimental. Atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Ofício Segov 024-2019. Excelentíssimo senhor vereador César Tarzan, requerimento de número 238. Ofício Segov 023-2019. Excelentíssimo vereador Roger Viegas, requerimento 224, encaminhado para a Procuradoria-Geral. Requerimento 225, encaminhado para a CEMUSA. Ofício Segov 021-2019. Excelentíssimo senhor vereador Matheus Costa, requerimento 240, encaminhado para CETRAN. Requerimento 230, encaminhado para CETRAN. Ofício Segov 022-2019. Excelentíssimo vereador Josafá Anderson, requerimento 236, encaminhado para o cadastro. Ofício Segov 020-2019. Vereador Renato Ferreira, requerimento de número 234, encaminhado para o cadastro. Requerimento 227, encaminhado para o cadastro. Ofício Segov 051-2019. Vereador Eduardo Pinto Júnior, indicação de número 572, encaminhado para censura. Indicação de número 563, encaminhado para censura. Indicação de número 556, encaminhado para censur. Indicação de número 591, censur. Indicação 589, censur. Indicação 590, Procuradoria-Geral. Ofício Segov 052-2019. Excelentíssimo senhor vereador Sargento Elton. Indicação 664, CEPLAN. Indicação 665, censur. Indicação 663, CEPLAN. Indicação 601, censur. Indicação 675, censur. Indicação 504, Procuradoria-Geral. Ofício Segov 053-2019, vereador Janete Aparecida. Indicação 580, censur. 565, censur. 554, censur. 537, censur. 539, censur. Ofício Segov 054-2019, vereador Roger Viegas. Indicação 674, encaminhado para censur. Ofício Segov 055-2019, vereador César Tarzan. Indicação 668, encaminhado para CEPLAN. Ofício Segov 056-2019, vereador Josafá Anderson, indicação 615, encaminhado para CEPLAN. Ofício Segov 057-2019, vereador Matheus Costa, indicação 644, encaminhado para censur. 646, encaminhado para censur. Ofício Segov 731-2019, ofício 805-2019, CETRANS, indicação 600-2019, vereador Negro do Buriti. Ofício 111-2019, CEMAG, indicação 408-2019, vereador Negro do Buriti. Indicação 114-2019, CEMAG, indicação 492-2019, Negro do Buriti. Ofício 115-2019, CEMAG, indicação 493-2019, vereador Edson de Souza. Ofício 814-2019, CETRANS, indicação 621-2019, vereador Roger Viegas. Ofício 118-2019, CEMAG, indicação 535-2019, vereador Raimundo Nonato. Ofício 432-2019, censura, indicação 164-2019, vereador Eduardo Pinto Júnior. Ofício 116-2019, CEMAG, indicação 405-2019, vereador Eduardo Pinto Júnior. Ofício 468-2019, censura, indicação 199-2019, Sargento Elton. Ofício 809-2019, CETRANS, indicação 622-2019, vereador Renato Ferreira. Ofício 464-2019, censura, indicação 417, vereador Renato Ferreira. Ofício Segov 743-2019. Ofício 797-2019, CETRANS, requerimento 167-2019, vereadora Jaleta Aparecida. Ofício 117-CEMAG, requerimento 193-2019, vereador Raimundo Nonato. Ofício Segov 748-2019. Ofício 280-2019, CEPLAN, indicação 268-2019, vereadora Jaleta Aparecida. Ofício 468-2019, censur, indicação 515, 516, 531, 533-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 472-2019, censur, indicação 505-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 469-2019, censur, indicação 624-2019, vereador Renato Ferreira. Ofício 470-2019, censur, indicação 613-2019, vereador Matheus Costa. Ofício 461-2019, censur, indicação 593-2019, vereador Raimundo Nonato. Ofício 460-2019, censur, indicação 541-542-2019, vereador Zé Luiz da Farmácia. Ofício 459-2019, censur, indicação 616-2019, vereador Negro do Buriti. Ofício 462-2019, censur, indicação 532-623-2019, vereador Roger Viegas. Ofício 463-2019, censur, indicação 406, 407, 408, 409, 423, 430, 431, 435, 447-2019, vereador Eduardo Pinto Júnior. Ofício 467-2019, censur, indicação 598 e 599-2019, vereador Edson de Souza. Ofício 465-2019, censur, indicação 607, 608, 611, 619, 620-2019, vereador Sargento Elton. Ofício 292/2019, CEPLAN, indicação 426/2019, vereador Sargento Elton. Ofício Segov 066/2019, ao vereador Eduardo Pinto Júnior, indicação 637, CEPLAN, indicação 610, Censur, indicação 652, CETRANS, indicação 642, Censur, indicação 641, Censur, indicação 531, Censur. Ofício Segov 065/2019, vereador Sargento Elton, indicação 685, Censur, indicação 684, Censur, indicação 682, Censur, indicação 706, CENFOP, indicação 695, Censur, indicação 694, CEPLAN. Ofício Segov 064/2019, vereadora Janete Aparecida, indicação 586, CETRANS, 688, Censur, 689, Censur, 690, Censur. Ofício Segov 063/2019, vereador Visnego do Puriti, indicação 636, encaminhado para Censur. Ofício Segov 062/2019, vereador Raimundo Nonato, indicação 696, encaminhado para Censur. Ofício Segov 061/2019, vereador Josafá Anderson, indicação 699/700, encaminhado para CETRANS. Ofício Segov 060/2019, vereador Zé Luiz da Farmácia, indicação 701, encaminhado para Censur. Ofício Segov 059/2019, vereador Roger Viegas, indicação 708, encaminhado para Censur. Ofício Segov 058/2019, vereador Matheus Costa, indicação 676, encaminhado para CETRANS. Ofício Segov 026/2019, vereador Sargento Elson, requerimento 248, encaminhado para CEPLAN. Requerimento 247, cadastro. Requerimento 245, CEPLAN. Ofício Segov 025/2019, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número 251, CEMED. 250, CETRANS. 249, CEMUSA. 253, Fazenda. 252, CEPLAN. Ficha para nomeação da comissão especial. Comissão de número CM06/2018. Nomeada na reunião ordinária de número CM038/2019, data 25/6. Ofício 085/2019. Ao presidente Rodrigo Caborja. Meus cordiais cumprimentos, de acordo com a lei de número 8.507/2019, encaminho a programação da reunião do Conselho da Cidade, como também da 95ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, conforme documentos anexos. Atenciosamente, Flávia Matheus Gontijo D'Alessandro, secretária municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana. Conselhas, convite. E a Prefeitura Municipal, o convite para a posse do CAISAN, Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional de Divinópolis, dia 26/6/2019, às 16 horas, local, Prefeitura Municipal de Divinópolis, Avenida Paraná, número 2601, no 5º andar, sala de reuniões. Ofício CEMAD 059/2019, Divinópolis, 19 de junho de 2019, de Mário Lúcio de Souza, coordenador de compras e licitações, para o vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, e para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Divinópolis. Ilustríssimo Senhor, a Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, através da Coordenadoria de Compras e Licitações, venho por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitações para o conhecimento. Informamos que, quanto às licitações presenciais, serão presididas no Centro Administrativo de Divinópolis, situado Avenida Paraná 2601, no bairro São José, e as licitações por meio eletrônico poderão ser acompanhadas pelo site www.licitações.e.com.br ou www.caixa.gov.br, de acordo com a programação. PL de número 126/2019, modalidade pregão eletrônico, de número 072/2019, do Banco do Brasil, de números 771.424. Objeto: registro de preço para futura aquisição de materiais de proteção, EPIs, data 28/6/2019, às 13 horas. Participantes Nayara e Natália. Divinópolis, 14/6/2019. Excelentíssimo senhor presidente Rodrigo de Almeida Caboja, presidente da Câmara Municipal. DIVPREV, ofício 1062/2019. Prezado senhor, encaminho a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município, referente a maio de 2019, para as providências de praxe. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique. Câmara Municipal de Oliveira. Convite, audiência pública. A Câmara Municipal de Oliveira convida Vossa Senhoria para a audiência pública que tratará sobre a efetivação do programa Olho Vivo e a viabilidade de implementação no município. O sistema de vídeo monitoramento promove a segurança pública à medida que previne e controla a criminalidade. Local, plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, dia 9 de julho de 2019, às 19 horas. Presidente Geraldo Nicásio Júnior. Convite à audiência pública. A Câmara Municipal de Oliveira convida a Vossa Senhoria para a audiência pública que tratará sobre a reforma da Previdência. A proposta de emenda à Constituição da PEC 06/2019 visa a modificação do sistema de Previdência Social e estabelecimento de regras de transições e disposições transitórias e da outras providências. Palestrantes, convidados: Beatriz Cerqueira, deputada estadual; Cristiano Avelar Moura Júnior, analista previdenciário; Sirlei Clécio da Silveira, economista. Local, plenário da Câmara Municipal de Oliveira, dia 28 de junho de 2019, às 18 horas. Presidente Geraldo Nicásio Júnior. Ofício de número 435/2019, representante da Gerência Executiva e Negócios do Governo do Centro-Oeste de Minas Gerais, Divinópolis, 10 de junho de 2019. Excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Caboja, com cópia ao excelentíssimo senhor Galileu Teixeira Machado, prefeito municipal, na Avenida Paraná, 2737, no bairro Jardim. Assunto: crédito e recursos orçamentários geral da União. Senhor presidente, tem mais um momento.
Solicito o alto secretário que proceda a leitura das proposições.
Indicação de número CM727/2019. O vereador que o presidente subscreve, nos termos regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido no superior plenário, que seja encaminhado através de indicação ao senhor prefeito, Galileu Teixeira Machado, solicitação do órgão competente que seja providenciada a obra de taburaco na rua Esmeralda, no bairro Niterói. Vereador Sargento Elton. Solicito do órgão competente que seja providenciada a obra de reparos nas redes de esgoto da Avenida 7 de Setembro, de número 760, no bairro Afonso Pena. Vereador Sargento Elton. Solicito do órgão competente que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Olímpio Gomes Branquinho, entre a rua José Afonso Michelini e rua Dona Maria de Dores, no bairro Nossa das Graças. Vereador Sargento Elton. Moção congratulatória de número 77/2019. A Vitor Ziz, vereador, doutor Delano. Moção congratulatória de número 78/2019. A Luma Russo, vereador, doutor Delano. Indicação de número 667/2019. A possibilidade que seja instalado um redutor de velocidade quebra-molas na rua João Gontijo da Fonseca, nas proximidades do número 60, no bairro Santa Marta. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 663/2019. Possibilidade que seja feita uma operação de tapa-buraco na rua Ibirité, nas proximidades do cruzamento com a rua Pratápolis, no bairro Bom Pastor. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 703/2019. Possibilidade que seja feita uma mudança no local do ponto do ônibus, localizado na rua João Severino de Azevedo, no bairro de número 2060, no bairro Sagrada Família. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número 260/2019. Solicito cópia do histórico do terreno onde será instalado o novo bairro Percon, no complexo Ferradura, onde o mesmo já foi aprovado pelo CODEMA. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 261/2019. Que seja encaminhado esse requerimento sobre os meus seguintes documentos que ainda não foram respondidos. Vereador Edson de Souza, requerimento de número CM 256/2019. Solicito o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente da Secretaria Municipal de Assistência Social informações quanto ao andamento do processo eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como qual empresa responsável pelas provas de conhecimento e processo seletivo. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 257/2019. Solicita a Secretaria Municipal de Assistência Social qual será a destinação para os valores dos saldos reprogramados para o ano 2019, aprovado pela Secretaria através da resolução de número 05/2019. O Conselho Municipal de Assistência Social, Janete Aparecida. Indicação de número 719/2019. Solicita a limpeza e capina no campo de futebol da comunidade do bairro Mangabeiras, localizado na esquina da rua Francisco Lamoê e na rua Maria Generosa, no bairro Mangabeiras. Vereador Marcos Vinícius. Indicação de número 720/2019. Solicitação de um projeto para sinalização e pintura estratigráfica na rua Equador, no bairro Nações. Rua esta que foi utilizada para fluxo de trânsito de saída para Carmo do Cajuru, através da rua Jesus Jota. Solicito também a análise de possibilidade de alterar o trânsito na proximidade da rua, que inclusive tem poucos moradores. Rua Colômbia. Vereador Marcos Vinícius. Indicação de número 724/2019. Solicito a possibilidade de realizar um patrulhamento na rua Cidade de Lisboa, de número 321, no bairro Nova Fortaleza 2. Vereador Matheus Costa. Moção congratulatória de número 79/2019. A senhora Jaqueline de Assis. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 721/2019. Possibilidade de fazer o patrulhamento da estrada rural localizada na comunidade do Inhame, após o calçamento que liga o salão comunitário nesse município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 716/2019. Que, através do departamento próprio, providencia fiscalização e tome as providências cabíveis aos proprietários dos imóveis dos lotes do terreno no bairro Planalto, principalmente na rua João Lara, nas proximidades do número 300, aplicando o dispositivo da lei de número 7.174/2010, com as alterações da lei de número 8.364, de 13/12/2017, aplicando-se também, se for o caso, o artigo 1.236 da lei de número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 717/2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa buracos na rua Antônio Olímpio de Oliveira, esquina com a rua Bom Sucesso, no bairro Ponte Funda. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 718/2019. Solicito a possibilidade de implantar o estacionamento rotativo com a devida sinalização e fiscalização na rua Pernambuco, entre Amazonas e rua Maranhão. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número 259/2019. Que seja requerido a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Fazenda, relatório completo dos casos de dengue, zika, chikungunya e demais casos de males causados pelo mosquito Aedes aegypti, que foram atendidos pelo Sistema de Saúde Pública do município de Divinópolis, bem como os gastos da administração pública pertinentes ao atendimento e tratamento dos mencionados enfermeiros do ano 2018. Ainda os relatórios de gastos da administração pública no atendimento e tratamento das supramenciadas enfermidades do ano 2019 até a presente data. Vereador Sargento Elton. Moção congratulatória de número 068/2019. Agente socioeducativo Esther de Almeida Lidário Ferreira. Vereador Sargento Elton. Moção congratulatória de número 069/2019. Agente socioeducativo Fabiano Rabelo da Silva. Vereador Sargento Elton. Moção congratulatória de número CM070/2019. Ao cabo da Polícia Militar. Do Polícia Militar Augusto Aldaberto Ribeiro. Moção congratulatória 071/2019. Ao cabo do João Paulo Toledo. Moção congratulatória de número CM072/2019. Ao terceiro sargento Daniel Xavier Silveira. Moção congratulatória de número 073/2019. Ao primeiro-tenente Olímpio Serafim de Souza Filho, vereador Sargento Elton. Moção congratulatória de número CM-064-2019. A Cássia Cristina Faria, agente penitenciária, vereador Sargento Elton. Moção congratulatória de número 075-2019. De Leonardo Pinto Cunha, agente penitenciário, vereador Sargento Elton. Moção congratulatória de número CM-076-2019. Segundo Sargento Luciano Silveira dos Santos. Vereador Sargento Elton, indicação 6637/2019. Solicito que seja realizada a operação Tapa Buraco na Avenida Ayrton Senna, do início até o fim de sua via. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 714/2019. Solicito que seja realizado reforma e instalação da sinalização vertical próximo ao redutor de velocidade da Avenida Brigadeiro Cabral, entre Rua Rosa Viterbo e Rua Bom Sucesso. Vereador Negro do Buriti. Senhor Presidente, tem mais um momento.
O Presidente se agradece o serviço do primeiro secretário, honrado vereador Renato Ferreira, na leitura do expediente e também das proposições, requerimentos, indicações, votos de pesar e também das moções congratulatórias. Dando sequência à nossa reunião, segundo o rito estipulado pelo regimento interno, convidamos o cidadão Rodrigo Rodrigues Ferreira para ocupar a tribuna livre, ele que se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema O Direito dos Trabalhadores e a Importância da Representação Sindical. O senhor Rodrigo Rodrigues assinou o termo de responsabilidade, um termo de compromisso, no qual ele deve abordar tão somente o tema para o qual se inscreveu e poderá fazê-lo pelo período de 8 minutos, com mais 2 havendo necessidade e aquiescência do plenário. Não poderá abordar outros assuntos em conformidade com os artigos 267 a 270 do Regimento Interno, que não sejam este pelo qual se inscreveu com regularidade. Seja bem-vindo, meu caro Rodrigo Rodrigues Ferreira. É um prazer para esta casa recebê-lo uma vez mais.
Obrigado. Faço uso da tribuna em nome do Sintende e representante dessa instituição. Eu saúdo a senhora vereadores e a todos os senhores vereadores, a todos que nos assistem pelo vídeo, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras da Educação Municipal de Divinópolis. Inicialmente, queremos informar que no dia 13 de maio de 2019, o Sintende, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação da Rede Municipal de Divinópolis, encaminhou uma nota de esclarecimento dizendo que, desde outubro de 2018, a nova diretoria vinha solicitando à administração que nos fizesse, que nos oficializasse de maneira formal, favorecendo assim um tratamento institucional entre a prefeitura e o sindicato, para que possamos manter uma relação recíproca de respeito e de institucionalidade. Isso se fez necessário, pois houve uma reunião de negociação em que o Sintende não foi sequer convidado para participar. E na oportunidade, explicamos a necessidade de que se cumpram prazos a fim de garantir a participação dos representantes eleitos das escolas, sem causar transtorno nos atendimentos escolares. Essa ação tem somente por objetivo trazer transparência, evitando reuniões a portas fechadas, evitando com isso que coisas sejam feitas debaixo dos panos ou por maneiras de conchavos. Para que tudo isso não ocorra, é importante estabelecer um diálogo propositivo, um diálogo aberto, um diálogo respeitoso. É preciso fortalecer os princípios éticos, a defesa dos direitos, estabelecendo relações construtivas na busca do bem comum. Nós temos que aqui construir laços que aproximem a população à realidade e aproximem esta realidade àqueles que são representantes do povo, tanto no legislativo quanto no executivo. Dessa maneira, com esse momento de crise em que vivemos, crise institucional, crise política, financeira, nós precisamos resgatar valores verdadeiramente humanos. Valorizar as instituições, respeitar os representantes de todas as esferas de poder. Precisamos representar, respeitar todos os legisladores, o poder executivo, os representantes de associações, os sindicatos, os conselhos. É assim que se faz uma política, respeitando uns aos outros. Podemos pensar diferente, mas temos que trabalhar sob a ótica do respeito. Os valores constitucionais, o valor à democracia, deve ter uma especial atenção aqui nas nossas instâncias municipais, para que possamos dar bons exemplos de cidadania. As leis, os acordos coletivos, individuais, as normas devem ser respeitadas. Dar exemplos de cidadania é o que se entende, se pauta e que faz. Não estamos aqui para fazer nem oposição e muito menos dar apoio a esse ou a outro governo e uma ou outra bandeira partidária. Mas não se enganem, pois nós temos um lado, e o lado é da defesa do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso município, da educação desse município. Nesse sentido, nos colocamos como autênticos guardiões de Divinópolis. Todos nós, juntos, de maneira coletiva. Defendemos ideias, criticamos ações, ideias equivocadas. Não estamos aqui para atacar pessoas, mas não seremos também coniventes com irresponsabilidades e mentiras. Nesse sentido, quero aproveitar esse pouco tempo que me resta para apresentar uma decisão judicial que nega o agravo da prefeitura na ocasião da greve de 2018. Não houve, portanto, nenhum tipo de mal entendido por parte do sindicato, e esse tipo de atitude que foi desenvolvida não pode ser admitido. Uma atitude que beira a uma manobra política que prejudica os direitos trabalhadores e que destrói as relações institucionais. Pois aqui exige-se que se pague o 13º em dezembro daquele ano. Não houve nenhum tipo de mal entendido. Tinha que se cumprir. Dessa maneira, nós não podemos trabalhar com a política fazendo joguetes. Precisamos cumprir aquilo que foi. Gastou 9 desembargadores para poder dizer isso. Precisava disso tudo. Nós inauguramos uma nova forma de fazer política, onde que nós não esperamos a prefeitura vir fazer a negociação com o sindicato. O sindicato foi até a justiça para que pudéssemos fazer o acordo. Acordo. Conversa, diálogo. Isso foi a busca que o sindicato fez. Dessa maneira, nós entendemos que o sindicato não vai fazer nenhuma defesa daquilo que não é certo. Certo é certo. No episódio da proposta da segregação, fizemos o que é certo. Apontamos as fragilidades daquele processo e barramos a segregação. Precisamos agora retomar os estudos, buscar novos caminhos que nos levem a soluções duradouras para o Instituto, para a DivPrev. Temos que romper com essa política de judicialização de tudo. Isso não é fazer política. Precisamos buscar consensos. Precisamos chegar a acordos pacíficos. Não trataremos nossa relação com a prefeitura como torcida de futebol. Nosso objetivo tem que ser o bem comum. Afinal de contas, vivemos numa comunidade. Uma comunidade. Encerro minha fala informando que o Sintende tem trabalhado com a CEMED, com os vereadores, buscando soluções para resolver os problemas por meio do diálogo. E dessa maneira temos avançado em alguns pontos. É assim que se faz política, através do diálogo respeitoso. Nesse sentido, quero agradecer imensamente à Câmara Municipal, a todos os vereadores que abriram as portas dos seus gabinetes aos sindicatos e também a todos os trabalhadores que confiam no trabalho que esse sindicato vem desenvolvendo, que está aberto a todos eles para ser representados aqui dignamente, respeitosamente e verdadeiramente. Dessa maneira, deixo aqui à disposição para continuar participando da construção de uma Divinópolis mais justa. O Sintende, Sindicato dos Trabalhadores da Educação, se põe para desenvolver aquele trabalho que lhe é de sua responsabilidade, representar dignamente seus trabalhadores da educação e fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo. Dessa maneira, continuaremos aqui lutando para o progresso e para o desenvolvimento da nossa Divinópolis. Muito obrigado.
A presidência é quem agradece a brilhante participação do senhor Rodrigo Rodrigues Ferreira na condição de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais na Educação. Cumprimentamos uma vez mais o senhor Rodrigo pela grandeza das suas colocações, pela propriedade e pela pertinência das suas palavras, que muito engrandecem a nossa reunião esta tarde. Muito obrigado, senhor Rodrigo. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios por conta das comissões especiais. Não havendo relatórios a serem apresentados, prosseguimos então agora com o pronunciamento dos senhores vereadores. O primeiro inscrito é o vereador doutor Delano com a palavra.
Boa tarde a todos. O Rodrigo falou que não usava de ler nenhuma palavra, por isso que foi com toda tranquilidade, né? Democracia se faz é com palavra. E só quem ainda não entendeu isso é que está fora do jogo a partir de agora. Porque até então era com agressividade, né? Era quem tem mais poder. Agora não, agora é quem tem mais palavra. Quem tem mais palavra tem mais oportunidade de dialogar, tem mais oportunidade de convencer o outro que o projeto dele é melhor que o outro, para ocupar as cadeiras aqui de novo. Quem for pelo que só eu sei, só eu que estou certo, não vai estar aqui de novo. Porque nós somos feitos de carne e osso, e a gente acerta e erra. E a maior dignidade que tem o ser humano, como médico eu falei isso, que semana passada eu fiz isso, é ver o erro, pôr o espelho na nossa frente, falar, opa, eu estou demais, aí a gente dá um passo para trás e pedir desculpa. Isso é a maior virtude do ser humano. Quem não entendeu isso, está fora do jogo. Jogo democrático. Que é quem vai estar nele, é aquele que tem capacidade de verbalizar. Então ele falou tudo, olha que bacana. Né? Eu sou funcionário público, ele é, e todo que for o sindicato que ocupar aqui, eu não tenho jeito, né? Vou morrer funcionário público. Você a favor, sim. E o diálogo, não tem coisa melhor. A palavra, não tem coisa melhor. Uma pessoa, às vezes, não gosta da gente. Depois que a gente tem a oportunidade de sentar num banco com ela, ela pode sair abraçada. Ou então, ela pode sair nos apedrejando. Mas Deus deu o dom da palavra. E o Chacrinha já falava, há um bom tempo atrás, quem não se comunica, se estrumbica. E a coisa mais certa do mundo até hoje. Mas vamos lá, hoje é dia de festa. Tá aqui, ó. Vão ter aqui 17 novos divinopolitanos, às 19 horas. 17 novas certidões de nascimento. E eu vou ter a honra de entregar para esse homem aqui, ó. Dr. Rony Quirino. Ser médico é uma oportunidade divina de Deus. Se associa muito a ser um pastor ou a ser um padre. Muito se associa. Porque é um pastorio ser médico. É uma divindade. É muito benefício nessas mãos aqui. A mesma mão que cura pode ser a mesma mão que, se não tiver um estudo, pode se levar à morte. Então é um prêmio ser médico. E o Dr. Rony sabe disso. O Dr. Rony, hoje é dia de falar dele e da medicina junto, porque a vida dele, como a minha, é enrolada na medicina. Eu consigo tranquilamente viver sem isso aqui, até porque isso aqui não faz parte da minha vida. Mas eu não consigo viver sem isso aqui, ó, sem a minha farda branca. Não consigo. Podem me tirar tudo, tudo. Mas a caneta e o receituário, essa não. Eu não vivo sem eles. Eu não vivo sem a prática da caridade, como esse homem aqui também não vive. Há 32 anos formado em medicina. Saiu da vizinha, Bom Despacho, aqui ó, Bom Despacho, que tem a mesma quantidade de anos de Divinópolis, 107 anos. Mesma quantidade de anos, no mesmo dia, 1º de junho, ele saiu de lá. Filho do seu Adalberto e da dona Maria de Lourdes, que infelizmente está no CTI gravíssima, mas o filho dela, Bom Despachense, estará aqui às 19 horas. E nós vamos continuar na torcida, dona Maria de Lourdes, para a senhora sair depressa, porque ele vai te levar um diploma, hoje à noite, um diploma de divinopolitano, dado pela gente. Gente, você tem ideia que esse homem, ele que criou o Hospital do Câncer, ele que idealizou a ACOM, ele, obviamente, abraçado e de mãos dadas a ele, tiveram o Rotary e outras pessoas importantes. Acompanhe a história, olha que coisa mais bacana. Aproxime essa foto aqui é histórica. Olha vocês aí, só quem é divinopolitano mesmo. Olha quem é essas pessoas aqui. Rafael Assunção Vaz, esse de cabeça branca aí, ó. Rafael Assunção Vaz, morreu no dia que o Hospital do Câncer iniciou sua construção. Do ladinho, de branco, Dr. Rony. Dr. Rony, que agora pode tirar essa foto, que já médico, não é desmerecimento nenhum, é ele aí, ó, com esse carrinho de massa de concreto, batendo a laje do Hospital do Câncer. Deixa essa foto, por favor. É ele, Dr. Rony, já médico formado, batendo a laje do Hospital do Câncer. E aqui, o lançamento da pedra fundamental. Dentre essas pessoas, vocês vão reconhecer ele, Dr. Rony, e o grandão que está vivo até hoje, Dr. Zeuler, pediatra antigo nosso, que merece, ex-secretário de saúde, que merece todas as honras e glórias. Mas hoje é dia do Dr. Rony. E aí, em 1987, ele forma em medicina e, próximo de pegar o diploma, o irmão dele, Antônio Carlos, morre grudado na mão dele da desgraça da peste humana, chamada câncer. E ele ia ganhar o diploma de medicina. Em 87. Morreu agarrado na mão do Rony. Era só os únicos dois filhos da dona Maria de Lourdes e do seu Adalberto. O Rony, agarrado na mão do Antônio Carlos, o único irmão e melhor amigo, falou: eu vou fazer algo para essa região. Porque Bom Despacho também faz parte do Centro-Oeste. Foi para os Estados Unidos, fez especialização, foi para São Paulo, fez especialização. Foi para Belo Horizonte, antigamente era o Mário Pena, que era a referência de câncer. Trabalhou muitos anos no Hospital do Câncer, Mário Pena. E aí falou assim: não, agora eu vou cumprir a minha missão, a promessa feita para o meu irmão, Antônio Carlos. Despediu de Belo Horizonte e há 25 anos montou barraca e moradia fixa na Divinópolis. Então, 25 anos. Ele ainda não era cidadão honorário, batendo laje do Hospital do Câncer, ajudando dia a dia as pessoas, lançamento da pedra fundamental, carregando o carrinho de concreto. Ainda ninguém tinha descoberto o Dr. Rony, Bom Despachense, conforme a origem de toda a minha família, e que veio para cá para buscar estudo, porque em Bom Despacho só tinha um quartel e tinha dois problemas. Quando criou Bom Despacho e Divinópolis, falaram, o que, que é em Bom Despacho, o quartel ou a rede? Que é o quartel. Aí Divinópolis quis a rede, e depois veio tudo para cá, o quartel e a rede. E aí vieram em busca e ele veio também. E hoje está aqui essa potência que é o Hospital do Câncer. Então o Dr. Rony hoje, que vai ser homenageado com todas as honras e glórias que faltava Divinópolis a ele. E se Deus quiser, Rony, agora mesmo às 19 horas, eu vou te entregar um livro que você já deve ter lido, mas chama Médicos de Homens e de Almas, que eu entrego a todo médico que eu homenageio aqui na Câmara. É um livro espírita que conta a história de um médico que no auge da sua vida resolve dar um tiro no ouvido e se suicidar. E aí vem a história toda, que eu não vou te contar tudo, porque senão você não vai ler o livro. É 1.200 páginas, mas é uma delícia. A gente lê numa semana. É muito bom. Então você vai estar aqui. E é com muita alegria que a gente vai te entregar sua nova certidão de nascimento. Sua nova certidão de nascimento com seu novo lugar chamado Divinópolis. E hoje você vai se tornar divinopolitano. Essa é minha homenagem, Rony. Ó, nós estamos aqui agora na Câmara Municipal, ao vivo, com os colegas vereadores. Todos aprovaram seu nome. Todos bateram palma para o seu nome. Todos vão estar aqui te agradecendo. Pelos mais de 750 mil pessoas foram atendidas em 2018. Eu não estou falando 700 pessoas, foi 750 mil pessoas foram atendidas em 2018 só no Hospital do Câncer, que é dentro do Complexo São João de Deus, mas lá foram atendidos 750 mil pessoas. Então, você merece muitas palmas, muitas, muitas. E graças a Deus, será muito bem-vindo na sua nova casa, sua nova morada, que foi 25 anos, sua Divinópolis. E o seu hoje vai ser Dr. Rony Quirino, bom despachense e divinopolitano. Receba os meus parabéns. Essa é a minha homenagem para você agora mesmo. Agora nós não podemos deixar de falar um nome, que às vezes a gente é um pouco ingrato, né? Mas o colega Rodrigo falou ali muito bem, que as palavras servem para torná-las doces ou amargas. O deputado Domingos Sávio, de uma sigla partidária oposta à minha, que eu não sei qual que é pior, ali a gente disputa na porrinha, qual que é pior, do M de merda ao P de porcaria. Qual é o melhor e qual é o pior? Eles disputam. Mais dois minutos para a conclusão. Mas o Domingos, pouco interessado em sigla partidária, mas interessado na gestão, acabou de fazer uma emenda de 2 milhões e 300 mil para o Hospital do Câncer, mas não é aquelas emendas fantásticas, não. Aquelas emendas assim, aqui, ó, eu vou fazer uma emenda para ver se chega. O dinheiro já está na conta. Vai ser aprovado agora aqui num projeto que vai vir para a Câmara, para terça-feira ser usado para a compra de um tomógrafo, vereador. Já está na conta. E a minha sigla partidária da gestão não teve um deputado, mais de 50 votados na região, para fazer um da minha sigla. Nenhum fez uma emenda até hoje, que recebeu votos nessa cidade do meu partido, dessa sigla, né, que partiu do P de porcaria pro M de merda. Nenhum doou um realzinho, um realzinho. E o Domingos, da sigla oposta, 2 milhões e 200 mil. 200 mil para a hemodiálise, 700 mil em média para a compra do tomógrafo, preocupado com a gestão dele, ele não quer saber qual que é a sigla. Aliás, desde que a minha sigla ocupou a Paraná, caros colegas, desde que a minha sigla ocupou a Paraná, o PSDB foi quem mais fez emenda parlamentar federal para o município de Divinópolis. Tem condição, trem desse? E cadê o nosso PMDB? O nosso deputado federal, porque tem, esse partido tem, e brabo, filho até de um ex-governador, nem um realzinho de emendinha, e veio aqui lamber um monte de voto, e teve vereador pedindo voto para ele, graças a Deus, né, que os meus, um perdeu, que foi o filho do Jaime, o outro ganhou, que foi o Cleitinho. Então eu tenho honra de falar isso aqui, ó, né, meu compromisso morreu com a morte da dona Maria, mas valeu a pena, porque eu não tenho medo da verdade. E foi nesses que eu votei. Mas é uma vergonha para a sigla do meu partido, não ter um deputado para dar um real. Muito obrigado.
Agradecemos a contribuição do vereador Dr. Delano. E dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Josafá Anderson. E já tem a permissão da mesa diretora para falar de onde se encontra.
Permissão para falar sentado, senhor presidente. Senhor presidente, cumprimento a todos nesta tarde, na pessoa do Roberto Pereira, nosso patrimônio, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E começando a relatar novamente fatos da novela Nascentes das Gerais, duplicação da 050. Mais um fato já, que já é certo, uma coisa que já é certa, é dia 13 de julho, o pedágio vai passar para 6h20. Este ato dessa novela já é certo, senhor presidente. 6h20. Então, para ir, 6h20. E para voltar, também 6h20. A partir do dia 13 de julho, está aí. Então, fica aí esse presente para Divinópolis. Mas as obras mesmo, continua a novela. Continua a novela. Estive ontem lá com o Zé Luiz, na sede da Nascente das Gerais, para estar cobrando as decisões que foram tomadas na reunião do dia 23 com o secretário Marco Aurélio, que esteve em Divinópolis, juntamente com o Denit, Fabrício, o deputado Fábio Abelar, o Cleitinho e outras autoridades mais, onde teve grandes conquistas. Mas a morosidade, a novela, para aprovar aumento de pedágio é rapidinho, mas para tirar as obras do papel é que é uma dificuldade. Então, a vinda do secretário em Divinópolis foi para parar com a morosidade da empresa, que quebrou e ainda deixou problema aqui. Fui procurado ontem no meu gabinete por dois funcionários que trabalham nessa empresa, que depois eu vou citar o nome dela aqui em tempo oportuno, deixou ainda dívidas trabalhistas com alguns funcionários, e estava cozinhando o galo. Então foi quebrado o contrato com essa empresa, nova empresa já está sendo contratada, mexendo os documentos, mas isso não sai da mexida. Então, segundo o Zé Luiz, as obras vão ser retomadas no dia, ali, tipo dia 10 de julho. Então, você vê que morosidade, que novela que é essa Nascente das Gerais. Mas para aumentar pedágio é rapidinho. E outras demandas que a gente tem trabalhado, foi procurado aqui já também pelo Léo Gabriel, da ACID, no tocante ali, entrada do Icaraí, Lagoa dos Mandaris, que pede que o sinaleiro ali funcione também na parte da manhã. Então nós temos ofícios e respostas, aquelas respostas que não vira nada, vai enrolando e não vira nada. Então já tem indicações desse vereador, pedido, estudos, e vamos voltar a pedir, porque a obra ali do Icaraí não sai tão cedo não, viu? A do Bom Pastor e do Serra Verde está no cronograma para estar saindo no final deste ano. Mas a do Icaraí, ela vai demorar mais um pouquinho, falta de projeto, foi nessa reunião que ficou definido, diga-se de passagem. Senhor presidente, queria nessa tarde também estar novamente parabenizando e cumprimentando todos os funcionários do posto de saúde do bairro Afonso Pena, o gerente, o Gabriel, sempre atento, Pedro, a Beth, a Tânia, a Elina, Ana, a Eliana, Neuzinho, o patrimônio nosso lá, pelo bom atendimento. Todavia, senhor presidente, a gente tem encontrado, e eu quero buscar trabalhar isso em conjunto com a Associação de Moradores de Bairro, também com a direção ali do posto e com o secretário Amarildo, que dois fatos me chamou a atenção e foram reclamações, em especial na sede da Associação de Moradores do Afonso Pena. Uma foi uma reunião que é feita mensalmente e tem que ser feita. Essa reunião é para ajustar algumas coisas para funcionar bem ali dentro do posto, só que a gente pede um estudo que ela seja feito no horário da tarde. E ontem também se formou ali uma fila quilométrica para pegar ficha, porque hoje, graças a Deus, nós temos lá um bom médico, tem uma médica lá que até hoje a Secretaria de Saúde de Divinópolis não conseguiu remanejar uma médica que está lá sempre dando problema. Então a gente vai estar aguardando agenda com o secretário Amarildo e com a diretora Inês Alcione, para a gente estar trabalhando junto com muito atenção, carinho em especial para as pessoas que frequentam ali o postal do Barra Afonso Pena, que merece. Barra Afonso Pena é um bairro constituído de pessoas mais de idade, então merece uma atenção especial. Então estou aguardando para ver se a gente, com consenso, com tranquilidade, equilíbrio, diálogo, consegue alterar esse horário de distribuir ficha. Ao meu ver, não sou dono da verdade, eu acho que essa ficha deveria ser distribuída no período da tarde, a partir de uma hora. Pois teve gente que chegou lá na porta do posto do Afonso Pena, 5 horas da manhã. A pessoa já está doente, de idade, vai 5 horas para uma fila, está procurando mais doença, né? Apesar que começa a distribuir, 9 horas. Mas as pessoas ficam ansiosas por essa constante mudança de médico em toda a cidade, né? Por falta de profissionais. Então fica aqui, estou aguardando a agenda com o secretário Amarildo para a gente estar alinhando isso aí. Sempre trabalhando com bom senso, com equilíbrio. Sr. Presidente, amanhã também, dando sequência ao Fórum de Desburocratização, meu parceiro Roberto Franklin, ali da Escola do Legislativo, amanhã, novamente, 9 horas, lá na sede da Associação dos Contabilistas, vamos fazer mais uma reunião, sempre reuniões produtivas, reuniões evolutivas, reunião que traz proveitos para Divinópolis. Então amanhã estaremos lá com Alvará, discutindo a questão do Alvará, a vigilância sanitária vai estar abordando, nós vamos estar abordando as dificuldades e buscando soluções. E eu queria estar trazendo para o Fórum de Desburocratização, senhor presidente, a questão do cadastro, que do cadastro aqui de Divinópolis, que é um desastre. Falta de equipamento, falta de uma reforma, tem umas questões ali que a gente fica por entender. A avaliação dos imóveis. Eu, porque não trouxe aqui hoje, porque eu tinha permissão do proprietário para rasgar aqui no plenário as guias que foram emitidas para ele lá. Ele comprou um imóvel, que está querendo comprar um imóvel, e o imóvel foi avaliado, ele comprou por 200 e pouco mil e foi avaliado em 500. Ele falou que vende por esse valor. Então, assim, essa disparidade nos valores que é comprado, que é vendido, nesse cálculo, a gente tem que ver isso aí. Então, eu queria estar trazendo para o Fórum de Desburocratização, que trouxe grandes avanços para Divinópolis, na questão da liberação de alvarás, a questão da aprovação de projetos, nós vamos nos empenhar mais, e também essa questão que está trazendo preocupação, que é o cadastro de Divinópolis. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradecemos a contribuição do vereador Josafá Anderson. Ouviremos agora o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, Marcos Vinícius, com o cumprimento de demais colegas vereadores, pessoas, funcionários dessa casa, todos que nos acompanham, seja aqui no plenário Josué Ramos ou também através de casa ou do trabalho pela TV Câmara, através do sinal da TV Candidessa. Senhor presidente, quero deixar aqui registrado a revolta dos moradores do bairro Universitário quanto aos descuidos da praça daquele bairro que fica na rua Bom Pastor, esquina com a Ubirajara. São diversos pedidos para limpeza da mesma. Vândalos estão tomando conta ali da praça, infelizmente até mesmo queimadas. As podas não acontecem mais regularmente. Esse ano sequer a prefeitura, alguma equipe de limpeza, passou por lá. São diversos pedidos, inclusive pedidos já protocolados no nosso gabinete, os tenho de cópia como provas. E hoje os moradores daquele mesmo bairro voltam a me procurar para falar que ontem tivemos um grave incidente lá, até mesmo uma briga entre moradores e as pessoas andarilhas que estão ocupando lá a praça como ponto de drogas, entre outros. É um absurdo, uma praça que já é cuidada pelos moradores, os mesmos ali que fazem vários tipos de recreações com as crianças, mas hoje, infelizmente, pelo abandono do poder público, pela prefeitura talvez esquecer que essa praça lá existe, e por sinal é um bairro vizinho lá da turma da Imop, da onde sai lá o pessoal da limpeza, é vizinho, fica a 1,5 km do pátio da prefeitura.
e infelizmente está esquecido. Então fica aí nosso pedido de atenção para os meios competentes e os representantes legais dessa pasta aí, para mandar o pessoal lá, porque o pedido já tem. Esse ano ainda sequer a limpeza passou por lá. Nós já estamos no final de junho. E isso ano passado não passou em dezembro nem em novembro. Talvez os moradores acham que a limpeza tem ido lá em outubro nessa praça. Então fica aqui o nosso repúdio, né, esse tipo de atitude aí constrangedora a qual a prefeitura está fazendo esses moradores passarem. Que já está assim, o mato está nas alturas. E é uma praça. Senhor presidente, quero deixar também registrado aqui hoje o meu reconhecimento, a minha homenagem ao cidadão de Caratinga, grande amigo que aqui nessa casa já trabalhou e grande profissional da imprensa divinopolitana, que hoje está trabalhando na Assembleia Legislativa juntamente com o deputado Cleitinho Azevedo, nosso amigo Silvio França, que será o nosso homenageado como cidadão honorário de Divinópolis. Meus parabéns ao Silvio, fica aqui meu carinho e meu abraço, agora tendo esse reconhecimento oficial merecido aqui dessa casa, onde brilhantemente já prestou seus serviços. Agora vamos ao que interessa. Quero aqui deixar o meu posicionamento e ao mesmo tempo a minha indignação com o que foi, como foi escolhida aqui a comissão e os cargos distribuídos na comissão processante, que vai investigar os possíveis atos de infração e irregularidades do prefeito Galileu e tudo que está ligado ao governo da nossa cidade. Foi registrado em ata, inclusive meu voto, eu votei em mim mesmo para ser o relator. Infelizmente, coloco aqui para a população que outros vereadores, os vereadores Eduardo Print Júnior e também o vereador Renato Ferreira, serão, que o vereador Print Júnior é líder do governo e ele mesmo votou nele para ser o presidente da comissão, e assim como também o vereador Renato Ferreira será o relator. Eu votei em mim para ser o relator, porque julgo como transparente quem votou a favor da investigação. Não estou aqui para contestar posicionamentos políticos, até porque cada vereador vota de acordo com o que acha, não contesto, respeito, mas também acho plausível dar minha opinião aqui em público. Assim como eu dou nas minhas redes sociais, de hora nenhuma desrespeitei vereador algum, tanto na minha rede, o qual nem citei nomes. Eu só acho um pouco assim contestador essa mudança repentina de opinião. Essa vontade repentina de participar de um ato o qual era contra e agora ocupar o mesmo protagonismo de um ato de qual ele era totalmente contra, esses vereadores. Então deixo aqui a minha indignação, mas não vou sair dessa comissão. Inclusive até pessoas aqui de dentro da casa já me orientaram, mas não posso deixar de fazer parte de qual sou o único que lutou desde o início para abrir essa investigação para Divinópolis ser passada a limpo, para termos mais transparência. Espero que tenha aqui por parte da população um pouco mais de apoio nessas investigações e acredito também que a imprensa passe a cobrir melhor nessas reuniões. O tempo está seco, né, gente? Todo mundo tossindo aqui no plenário, né? Está difícil, né, vereador Nonato? Não é só eu, não. Todo mundo aqui tossindo bastante. O tempo está muito seco hoje aqui. Enfim, coisas da estação. Mas deixo claro aqui, então, o meu posicionamento, a minha indignação por ter colocado, escolhido por esses vereadores para ficar como coadjuvante nessa comissão. Mas lembrando que meu parecer pode ser ao contrário e vou aqui investigar e não quero levantar. Os vereadores têm que entender que suspeição é diferente. Obrigado, vereador Nonato. Suspeição é diferente de impedimento. Quando eu coloco que vereador A ou B deveria estar impedido, é porque ele leva o título daquilo. E eu, por ser independente ou de oposição, eu não levo nenhum título a isso, até porque eu não fui contra nenhum ato de investigação aqui nessa casa. Então, eu tenho que deixar claro que é o meu posicionamento, eu tenho esse direito e perante a população. Vai explicar para a população o que quem está em casa aí está pensando a respeito. Quem está em casa, perante aos olhos da população, é diferente. E não venha me julgar que é ato populista, porque eu tenho aqui a minha fala, o meu direito de expressar assim como eu bem quero, desde que eu respeite quem está do outro lado. Então, o que é correto, o que é agir nos princípios da transparência é diferente. Existe uma diferença muito grande entre suspeitar de vereador e de declarar como algo que deveria ser impedido diante até mesmo de um artigo que está na nossa Constituição. O artigo 37 deixa claro lá. Quem for ver lá pode ver, inclusive, esses vereadores. É o artigo da moralidade, da razoabilidade. que como eu defendo o governo, e a partir do momento que estarei aqui ocupando o protagonismo de investigar o próprio governo, e deixar alguém que gostaria de investigar desde o início como coadjuvante dentro dessa comissão, é um tanto quanto contraditório. É contraditório. E aqui eu vou manter minha opinião, mas vou fazer meu trabalho liso, transparente, perante a população, com total respeito a qualquer vereador dessa casa que participe de qualquer processo investigativo, assim também como terão meu respeito as pessoas que serão investigadas e ouvidas na comissão processante. Mas eu posso deixar claro aqui para Divinópolis que todo mundo já está pensando que pode ser uma grande marmelada. É o que as pessoas já falam nas redes sociais. Porque um vereador que gostaria de estar na posição de relator ou presidente da comissão está registrado em ata, vou deixar claro para a população que eu coloquei o meu voto como em mim mesmo como relator, eu fui jogado às traças na comissão pelos vereadores Renato Ferreira e Eduardo Trintiuno, que não querem que eu participe de nenhuma posição de protagonismo dentro da comissão processante. Então, fica aqui mais uma vez meu repúdio, e é triste ver isso em pleno ano de 2019, como uma cidade inteira acompanhando, com as redes sociais em cima cobrando, e as pessoas não quererem dar importância para a opinião pública, para a opinião de vocês que estão aí nos acompanhando. Muito obrigado, senhor presidente. Fica aqui, é lamentável a gente ver cenas como essa em pleno ano de 2019.
Agradecemos a contribuição do vereador Roger Viegas. Seguindo com a ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Adair Otaviano, do MDB.
Senhor presidente, eu peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu fico muito triste ouvindo alguns colegas vereadores. Olha que a investigação nem começou em cima do prefeito Galileu e já tem vereador adiantando o relatório, que o relatório dele vai ser contra. Essa casa, ela tem que primar pela verdade, pela coisa certa, pela coisa reta. Mas a pessoa já adianta o relatório. Nós não sabemos quem vai ser ouvido, qual vai ser o depoimento de cada um para falar e julgar. Mesma coisa se um juiz já julgasse antecipado aquela pessoa que está sendo acusada sem ele ter direito à ampla defesa e ao contraditório. Eu estou ficando com vergonha, porque a gente tem que primar pela coisa certa, pela coisa correta. E o relatório de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, a gente deve de ouvir os envolvidos. Uma vez ouvidos os envolvidos, aí sim, depois da fala de todos os envolvidos, é que você tirará um relatório. Mas isso é muito perigoso. Senhor presidente, eu quero aqui nessa tarde hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno Rodrigo Rodrigues Ferreira, que veio abordar o assunto direito dos trabalhadores, a importância da representação sindical. Quero aqui me dirigir a ele com o máximo de respeito, e se tem um vereador que respeita as pessoas, esse vereador é o vereador Adair Otaviano. Sei do trabalho árduo que qualquer presidente ele tem sob o seu comando, porque também já passei por presidência de associação, que a gente lá trabalha de graça. A gente trabalha de graça em favor do crescimento do local onde moramos, da nossa cidade. Então eu quero parabenizar o tribuno por ter usado do espaço democrático da nossa casa. Senhor presidente, hoje eu quero falar novamente, mais uma vez, eu quero falar sobre o trânsito da nossa cidade. Falar de uma Divinópolis com o trânsito mais humanizado. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que o vereador Adair Otaviano, todos os dias do seu mandato, está na rua, está no meio do povo. Estou apto a ouvir qualquer que seja a reclamação e também se tiver alguns elogios. Sem receber elogios e sem receber também as reclamações, as demandas da nossa cidade.
Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que no trabalho do dia a dia, preocupado com a nossa cidade, preocupado com o trânsito da nossa cidade, um trânsito caótico, preocupado em ter um trânsito mais humanizado na nossa cidade, vereadora Daír convidou o prefeito Galileu para nos acompanhar aqui na região sudeste. E aí nós saímos aqui em sentido ao bairro Interlagos. Fizemos várias visitas. Nós visitamos o bairro Interlagos com o secretário da CETRANS, Marcelo Augusto, e também com o servidor, com o Léo, mais conhecido como Léozinho da Caçamba, lá, servidor público da CETRANS. E fomos mostrar para ele essa demanda. Antes da gente levar o secretário de transporte, nós levamos o prefeito Galileu. Nos mesmos lugares que nós fomos com o prefeito Galileu, nós também estivemos com o ex-secretário Valdo Martim e também tivemos com o coronel Marcelo Augusto, secretário de trânsito e transporte, buscando melhorar o trânsito da nossa cidade. E dessa vez, nós saímos em sentido à região sudeste. Eu quero que foque aqui no dia da visita que nós tivemos com o prefeito Galileu, lá na Avenida Dolores Aguiar Rabelo, esquina com a rua Antônio Fonseca Filho. Aqui eu quero registrar também uma visita com o secretário de Trânsito e Transporte, o senhor Valdo Martim, no mesmo local, acompanhando obras, fiscalizando e fazendo as reclamações em nome dos moradores daquela região. Aqui já é uma visita com o coronel Marcelo Augusto. Lá naquela região também, no mesmo local, de frente ao CSU, na rua Dolores Aguiar Rabelo, Avenida Dolores Aguiar Rabelo, esquina com a rua Antônio Fonseca Filho. Eu quero mostrar aqui, aqui é uma passagem elevada de pedestre. O pedestre, nesse caso, uma cidadã, a pedestre, ela entra na faixa de pedestre e os motoristas, o motoqueiro, nesse caso, ele não a respeita. Ele passa por cima da faixa elevada de pedestre sem um pingo de respeito. Esse é o trânsito. Esse é o trânsito daquela região. O trânsito imenso, você vê ali um trânsito que o cidadão que usa daquela rua ali, daquela passagem elevada de pedestre, ele corre risco de vida. Já aconteceu vários acidentes. E por isso, nós levamos as autoridades competentes, levamos o prefeito, levamos o ex-secretário Valdo Martim e também levamos o secretário Marcelo Augusto. E solicitamos ali várias melhorias. Nós estivemos em uma reunião lá na CETRANS, no dia 17 de abril de 2019. E essa visita que nós fizemos com o coronel Marcelo Augusto, nós fizemos no dia 7 de junho, para pedir as melhorias daquela região. Nós estivemos em vários locais, ali no CSU, pedimos a melhoria. E hoje iniciou-se o serviço naquele local. Lá vai ser colocado, próximo à passagem de pedestre, de um lado e de outro, vai colocar uma divisória, vão colocar grades no meio da rua, da esquina de Antônio Fonseca Filho até próximo à elétrica do Elmo, para evitar que os pedestres passem fora da faixa de pedestre. Aquela faixa de pedestre, ela vai ser melhorada, ela vai ser colocada mais asfalto em cima, ela vai ser acrescida, ela vai ficar mais alta e vai ser pintada. Vai ser feita a pintura estratigráfica da rotatória com a sinalização de dê preferência e a passagem elevada de pedestre. Ela vai ganhar um semáforo igual aquele ali da catedral com a 1ª de junho. Vai ganhar um semáforo luminoso. Esse semáforo é para alertar o motorista para evitar acidentes. Ele vai chegar ali, vai ter um sinal luminoso piscando em alerta. E esse sinal vai evitar que vidas se percam. E também há a possibilidade de colocar ali, na mesma faixa de pedestre, a sinalização eletrônica. Onde o pedestre chega na faixa, ele aperta no botão lá do semáforo de pedestre, o semáforo de pedestre abre para ele, ele atravessa a rua, dentro de alguns segundos, o trânsito abre para os motoristas, para dar maior segurança às pessoas que usam daquele espaço. E nós estávamos ali fiscalizando e buscando as melhorias em nome dos moradores do bairro Interlagos e região. Também naquele dia que nós fizemos essa visita, fomos lá no bairro Antônio Fonseca, já recebemos a resposta das solicitações que nós fizemos, vai ser feita a pintura estratigráfica da rua Maria Joaquina, vai ser feita também uma passagem elevada de pedestre próximo ao CMEI Anália Nogueira e um quebra-molas na esquina da Francisco Machado Filho. Fomos também mais em cima, no Interlagos, lá na esquina da GJ com a rua Avenida do Trabalho, onde tem uns canteiros imensos e que também estão programando para melhorar, tirar um pouco daqueles canteiros. De lá nós seguimos para o bairro Nova Holanda. Bairro Nova Holanda, onde a escola Professor Bahia nos solicitou também a colocação de uma passagem elevada de pedestre próxima à escola Professor Bahia. E um redutor de velocidade ou um quebra-mola na rua Olímpico Gomes Branquim. Nós já tivemos lá, mostrando o local para o coronel. E fechamos aqui no Porto Velho. No Porto Velho, onde nós fomos ali na escola Luiz Melo Viana, também solicitamos uma passagem elevada de pedestre. Continuando, senhor presidente, eu quero aqui também falar da Operação Tapa Buraco. Nós que estamos fiscalizando o serviço da Operação Tapa Buraco, e esta semana nós estamos lá no bairro Novo Paraíso. Está sendo feito a pedido do vereador Adair Otaviano, e nós fomos lá fiscalizar Tapa Buraco na rua Poemas das Américas e rua Batido do Sol. Mais dois minutos, senhor presidente. E eu quero aqui, senhor presidente, rapidinho, mostrar as estradas da região de Buritis. Eu quero ilustrar essa bem rapidinho para ver. Essas estradas aqui é da comunidade Boa Esperança. A EMATER, com um convênio que fez com a prefeitura e a região, fez essas estradas muito bem feitas. São algumas fotos. Isso aqui estão patrolando as estradas e fazendo cacimba ao longo das estradas. Ao contrário, que alguns patrulheiros da prefeitura, quando vai para lá, faz uma lambança. Você chega lá, fala que o serviço está errado e eles se sentindo dono da verdade. Além do mais, nem patrulheiros são auxiliares de serviço desviados de suas funções. Mas faz à mercê de qualquer pessoa, de qualquer um, parece estar fazendo serviço de graça. Eu quero aqui mostrar mais essa foto aqui. São entulho que as pessoas têm coragem de jogar. Isso aqui está ao longo da estrada de Buritis. Isso aqui é uma reclamação do senhor Divino, lá da comunidade do 49, Divino do Zeca. E eu estou fazendo essa reclamação em nome do Divino do Zeca. E quero pedir à prefeitura para poder ir lá e tirar esse entulho que foi jogado na estrada. E para encerrar, senhor presidente, falar aqui do meu homenageado cidadão honorário nessa noite de hoje. Eu vou aqui homenagear o senhor Padre Casimiro da Silva Ferreira da Costa. Ele é de Portugal, da cidade de Poiares. Ele chegou no Brasil em 1976 e em Divinópolis em 1983. Eu terei a honra de homenagear com comenda cidadão honorário o Padre Casimiro, uma pessoa maravilhosa e que apaixonou por Divinópolis, e tanto é que merece as homenagens dos divinopolitanos. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente, nessa tarde de hoje.
Agradecemos as palavras do vereador Adair Otaviano, e agora ouviremos o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela televisão, pela internet. Uma boa tarde ao seu presidente, Marcos Vinícius, que está ocupando o cargo agora nesse momento. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa, no qual cumprimento o nosso amigo Rodrigo, que usou... Rodrigo? Ah, tá aí. Que usou a tribuna hoje e deu uma aula. Ele, como professor, ele deu uma aula para nós aqui de como resolver os problemas, né? Como ser uma pessoa centrada, uma pessoa capaz, uma pessoa que está preocupado com a sua classe. E deu uma aula aqui não só para os vereadores, mas também para o seu prefeito, que eu tenho certeza que ele viu de como resolver os problemas. A gente tem que dialogar, conversar, porque é dialogando e conversando que a gente se entende. Parabéns, Rodrigo, pela fala. Eu deixo sempre o meu gabinete lá à disposição, tanto de você quanto da sua equipe e também de todos os sindicatos e também da prefeitura, que precisar do vereador para ir. Nós estamos aí é para ajudar Divinópolis, para conversarmos e nos entendermos e achar a melhor solução para os problemas de Divinópolis. É isso aí. Parabéns pela fala nessa tarde de hoje. Eu gostaria também de aproveitar aqui e chamar a atenção, se o prefeito estiver vendo ou se algum dos secretários dele estiver vendo, que levasse essa palavra para ele. Eu não fui lá conversar com ele, mas o prefeito Galileu gosta muito de todo sábado. Eu não sei se depois do seu problema de saúde ele ainda está continuando a fazer esse trabalho. Mas todos os sábados, na parte da manhã, ele pegava o carro e andava pelas estradas rurais de Divinópolis. Não é? Então eu já encontrei várias vezes ele indo lá nas Perobas, lá em Amadeu Lacerda, em Djalma Dutra, eu já encontrei com ele várias vezes. Então eu gostaria de deixar aqui para ele algumas estradas rurais que eu gostaria que ele desse uma passadinha nessa estrada. Chamasse lá o seu motorista, chamasse lá algum dos secretários que possa estar indo com ele, para ele conhecer e ver como que estão as estradas rurais. A estrada rural que liga Lagoa até Nos Lopes. Lagoa até Nos Lopes, seu prefeito. Do Lopes até a Mata, passando pelo Branquinhos ali. Vai lá. Da Mata até o Quilombo. Da Mata dos Coqueiros até o Quilombo. E do Quilombo até o Córrego Falso. Então, seu prefeito, fica aqui essa dica aqui. Se sábado o senhor tiver disponibilidade de tempo e tiver algum secretário ou tiver um motorista disponível aí, pegue o carro e vá nessas estradas, da Lagoa até Nos Lopes, dos Lopes até a Mata dos Coqueiros, da Mata até no Quilombo e do Quilombo até lá no Córrego Falso. Eu tenho certeza, se o senhor for, segunda-feira o senhor tira a máquina da onde tiver. Da onde tiver, que seja do Buriti, que seja de onde for, e leva ela lá para essa região, que o povo lá está sofrendo por causa das estradas rurais, seu prefeito. Nós estamos no período de seca, o período aonde que agora é a hora. Agora é a hora da gente arrumar as estradas rurais. E essa região ali está sofrendo com os buracos, está sofrendo com as estradas ruins, não é? Dos Lopes até lá na comunidade da Lagoa, seu prefeito, o caminhão que busca o leite lá falou que não vai buscar mais o leite. Não vai buscar mais o leite. Se o fazendeiro quiser, vai ter que levar até na estrada lá principal que vai de Ermida até a comunidade de Djalma Dutra. Então, as pessoas estão sofrendo para fazer o escoamento das suas mercadorias, da sua produção, e sem a venda dessa produção fica inviável produzir. Fica inviável a gente ter como chegar até a mesa dos divinopolitanos e também dos brasileiros, né? Essas mercadorias que tanto falta faz à mesa do povo de Divinópolis. Eu gostaria também, nessa tarde de hoje, de falar sobre um projeto lá da escola Manuel Correia Filho, do segundo ano 12, está fazendo lá no bairro Planalto, na escola. Eu vou ler aqui direitinho para não esquecer nenhum detalhe. Os alunos da escola estadual Manuel Correia Filho, do segundo ano 12, juntamente com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Divinópolis, ASCAD, criaram um projeto de conscientização com os alunos e um ponto de coleta na escola, para serem recolhidos óleo usado, plástico e papel. Esses materiais serão recolhidos semanalmente, todas as quartas-feiras, às 10h30, a ASCAD vai estar recolhendo esse material lá. Né? Os alunos, então, estão convidando a todos os moradores do bairro Planalto, Santa Luzia, Tietê, a todas as pessoas que têm esses materiais em casa, plástico, papel, óleo em desuso, né? A estarem levando seus materiais até o ponto de coleta para serem descartados corretamente. Quem quiser mais informações sobre o projeto, é só entrar aí no Instagram, @coletaplanalto, e acessar lá, que você vai conhecer verdadeiramente o que é o projeto dos meninos do segundo ano 12, lá do Manuel Correia Filho. Né? Deixo também aqui falar para cada um de vocês que não custa nada. O coletor está do lado de fora da escola. Essa pessoa passa, sai de casa com seus materiais plásticos e também com seu óleo lá e coloca lá de fora da escola. Às vezes nem precisa de chamar lá na escola para não atrasar o seu serviço, atrasar as coisas a fazer domésticos. Então fica aí essa dica de coisas boas para Divinópolis. E fica também, aproveitando aqui o pessoal da ASCAD, né, que tem feito um papel muito importante de transformar lixo em dinheiro, né, fica aqui a minha indignação com o povo de Divinópolis. Com dois pontos importantes, sabe? Essa semana, duas amigas minhas estão com dengue, uma está no CTI e a outra faleceu sexta-feira. Faleceu sexta-feira. Né? Por quê? Porque nós, quando eu falo nós, não é você só aí não, é eu também. Todos nós devemos fazer o nosso dever de casa. Todos nós devemos ter o nosso compromisso com a saúde pública de Divinópolis, olhando o nosso quintal, olhando, recolhendo os materiais que podem juntar água para a gente acabar com essa doença. Hoje foram as minhas duas amigas, amanhã pode ser você, amanhã pode ser seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos. Então é importante que cada um de nós despenda pelo menos 10 minutos por semana. Isso aí é estatístico. 10 minutos por semana, se a gente der uma volta no nosso terreiro, no nosso quintal da nossa casa, nós vamos acabar com os focos do mosquito da dengue na nossa cidade. E aí não adianta a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde fazer o seu trabalho, desempenhar pessoal, fazer recolher material, fazer campanhas, buscar, se a gente não colocar para fora, se a gente não ajudá-los a despender aquilo que já não serve mais e que está juntando água para criar mosquitinho da dengue e picar a gente. Não é? 95%, estatística, conta para nós que 95% dos focos da dengue estão dentro das casas. Dentro das casas, não é no lote vago, é dentro da casa da gente. É na vasilha do cachorro, é na vasilha do passarinho, é nos pratinhos de plantas. É um absurdo a gente perder uma vida, duas vidas, três vidas, que tantas pessoas que estão passando por dificuldade aí, por causa de um mosquitinho, né, por falta de compromisso nosso com o próximo, com as pessoas que compõem a nossa cidade. Né. Gostaria também de aproveitar esses momentos que me faltam aqui e convidar todas as pessoas que estão na nossa casa e também estão em casa, estão nos vendo pela internet e pela televisão, a participar da festa de São Pedro. Começou sexta-feira e vai até domingo, se Deus quiser. Todos estão convidados a participar. As celebrações são todos os dias às 19h30 horas, lá na paróquia São Pedro, na igreja de São Pedro, lá no bairro Tietê. Então todos estão convidados a estar lá conosco para participar das nossas barraquinhas e ver as festividades de São Pedro. Uma boa tarde, Divinópolis. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje.
Presidência agradece a contribuição do vereador Ademir Silva. Seguindo a ordem dos inscritos, o próximo orador, que já se encontra na tribuna, é o vereador combativo, Sargento Elton.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, aos vereadores, vereadora Janete que se encontra, aos divinopolitanos, divinopolitanas em casa, todos aqui presentes na Câmara Municipal de Divinópolis. Gostaria hoje, nessa tarde, de mandar um abraço para o Rodrigo, que usou muito bem as palavras na tarde de hoje. Falou tudo. É justamente isso aí que nós precisamos. E mais do que nunca, fazer valer a lei. A lei é para todos. Ninguém está acima da lei. Senhor presidente, semana passada, após a votação na terça, e foi sorteado na comissão processante, eu fiquei preocupado com o artigo 5º, inciso 2º, em que diz que de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão,
determinar sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Ou seja, não precisa ser especialista em direito para saber que naquele mesmo dia deveria já ter sido feito a eleição dentro da comissão processante do presidente, do relator e do membro. Contudo, na tarde de hoje, foram já escolhidos o presidente, o relator, e sobrou para o vereador Roger como membro da comissão processante. Aí eu pergunto a vocês, divinopolitanos e divinopolitanas, nós tivemos que entrar no STF, porque a procuradora-geral dessa Câmara entendia que seria 2/3 para recebimento da denúncia. E nós já tínhamos decisão do Supremo, súmula vinculante da maioria dos ministros, falando que a maioria é simples, Rodrigo. Então nós tivemos que fazer uma reclamação constitucional. Aí sim, determinou que seja a maioria simples. Volta-se para essa casa, cuja obrigação é dos vereadores fiscalizarem o Executivo. Esse é o papel principal do vereador: fiscalizar e legislar. Voltou, foi votado, 10 colegas entenderam que há sim a necessidade de investigar o chefe do Executivo. Tudo bem. Mas aí vem a questão: existe líder de torcida do Flamengo, líder de torcida do Cruzeiro, do Atlético, e aqui na casa existe líder do governo. É um papel importante previsto no regimento interno desta casa. E assim até muito bem feito pelo meu colega, como líder do governo. Sorteado, eu, opinião minha, pessoal, se fosse o líder e tivesse que investigar o próprio executivo por questões de ética, de transparência, eu perderia para sair da comissão processante. Mas tudo bem, confio no trabalho dos vereadores. Contudo, nessa tese, durante a votação, seria razoável, seria moral, que dos dois principais cargos da comissão processante, ao menos um ficasse com o vereador Roger Viegas, para isenção do processo, para transparência do processo, tendo em vista que a Constituição Federal fala que devemos primar e observar os princípios da razoabilidade, da moralidade para a transparência do processo. Em consenso, poderia muito bem ter sido sim votado o Roger como relator ou até mesmo como presidente. De qualquer forma, foi constituído as funções da comissão processante. Eu fico preocupado, porque vou falar sinceramente com os senhores e as senhoras que estão nos assistindo, os divinopolitanos e divinopolitanas. É a mesma coisa de um advogado ser advogado da vítima e do assassino. Faça um paralelo. Faça um paralelo. É a mesma coisa de um advogado advogar e defender os interesses tanto da vítima como do assassino. Então, senhoras e senhores, eu estou com a minha consciência tranquila. Fiz o meu papel. Estamos hoje com essa comissão processante porque foi muita luta para levar a investigação, hein? Não é nem depois do processo em si, para provar, para apurar, para ouvir, para investigar, é que aí sim, é os dois terços que é previsto no Decreto-Lei 201 e na súmula vinculante 46. Aí é dois terços. Mas eu fico preocupado, não com os destinos que vai tomar essa investigação, como vai ser feito, mas pelos princípios da razoabilidade, da moralidade e da transparência, que eu acho que nesse momento seriam muito importantes para toda a cidade de Divinópolis, que irá acompanhar. E eu fiz um protocolo agora, já um ofício à comissão processante, de acordo com o Decreto-Lei 201/67, seu artigo 5º, inciso 1º, para que seja informado a esse denunciante dos atos durante os trabalhos de toda a comissão. E eu farei questão de estar acompanhando e fiscalizando e perguntando e questionando tudo que tem o direito. Porque nós não podemos mais pagar um preço pela má gestão, por improbidades, por denúncias, por condenações, que está, infelizmente, imperando em nossa cidade. Irei fazer o meu papel com tranquilidade e dormirei os sonhos dos anjos no meu travesseiro em casa. Porque não tenho parente na prefeitura que está recebendo algo a mais. Não sou líder de nada. Sou apenas um vereador. Mas um vereador que cumpre o seu papel, custe o que custar, doe a que doer, e observo todos os princípios que são pautados pela Constituição brasileira. Senhor presidente, outro assunto que eu gostaria de manifestar, sobre as coisas boas, nós devemos comentar e divulgar. Neste final de semana, Itapecerica roubou as cenas da região com o Festival Gastronomia Rural. Roubou. Temos que dar os parabéns ao prefeito Teco de Itapecerica. O Estado de Minas Gerais está devendo todas as prefeituras indistintamente. E em Divinópolis, da mesma forma. Contudo, nada se faz. Porque só ouvimos que o prefeito herdou uma dívida e o Estado também não repassa para o município. Nos dois últimos anos, senhor presidente, cortou quase tudo na cidade de Divinópolis. Só não mexeu no inchaço da máquina pública e com os cargos comissionados. Cortou o desfile cívico-militar, que era apenas um desfile por ano, um evento cultural, e não tinha nem sequer um showzinho para divinopolitano. Itapecerica, ao contrário, mesmo com a falta de repasse, mesmo com as dificuldades, com uma boa gestão, enxuta, limpa, visão e pensamentos voltados para a gestão pública, para o povo, mesmo com as dificuldades financeiras, como qualquer outro município mineiro, o prefeito não cortou sua 13ª, mais dois minutos, presidente, sua 13ª festa gastronômico, e mais uma vez, foi um sucesso. Com o quê? Parcerias, com dedicação, com trabalho, no meio do povo, botando a cara, sendo justo, sendo imparcial, sendo moral, sendo íntegro. Colocou bancos e mesas de madeiras, sabe aqueles carretéis gigantes de madeira, que é o seu usado para essas empreiteiras elétricas? Ele conseguiu doação, colocou na cidade inteira para receber o povo de fora. Arrumou parcerias com o guarda-chuva, que todo mundo ali poderia ficar. Show com os irmãos Galvão. Fomentou a economia na cidade.
Os hotéis ficaram lotados. Os postos de combustível trabalharam bastante, os frentistas. Aumentou a geração de empregos. As pessoas que fazem suas quitandas, seus salgados, puderam trabalhar, puderam desenvolver alguma coisa, deram integridade para o povo de Itapecerica. Isso é ser inteligente, senhor prefeito. Isso é ser gestor. Isso é correr atrás. E na hora que as irmãs Galvão perguntou, cadê o prefeito Teco? Achou que estava lá no palanque? Não. O prefeito Teco de Itapecerica estava no meio da população. Que diferença! Aprendi uma coisa na Polícia Militar que fala o seguinte: só os tolos não aproveitam das experiências alheias. Prefeito, aprenda com o Teco de Itapecerica e com outros gestores de Cajuru, de Bom Despacho, de Itaúna, de Pará de Minas, de Bom Sucesso e de diversas outras cidades. Estamos aqui para fiscalizar e cumpriremos nosso papel até o final.
Agradecemos a contribuição do vereador Sargento Elton e, prosseguindo, ouviremos agora o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, nobres colegas, boa tarde você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net. Todo o plenário, cumprimento aqui na pessoa do meu amigo professor Rodrigo, que usou por sinal aqui a tribuna muito bem, mostrou aqui por que ele é professor, aqui, como já foi dito, meu antecessor, ele deu uma aula de ponderamento, falou aquilo que realmente precisava ser falado e, acima de tudo, mostrou aqui que o sindicato ele busca o diálogo, que não basta a gente falar que ama a cidade se nós não caminharmos juntos, independente dos poderes, e principalmente sindicatos que ajuda tanto e defende a classe, e o professor está de parabéns. Senhor presidente, aqui também eu quero cumprimentar e parabenizar também o deputado federal Domingos Sávio pela emenda que ele trouxe para o Hospital São João de Deus, né, mandado para a minha mensagem, acompanhei, e parabéns ao deputado aí que tem trabalhado muito, mostrando por que ele está lá e nos representa, por sinal, muito bem. Senhor presidente, aqui eu quero, nessa tarde, exaltar aqui o nome de uma pessoa que vou estar homenageando nessa tarde, junto com os demais já foram escolhidos, e muito bem escolhidos, homens e mulheres que fazem a diferença na nossa cidade e que hoje eles receberam aí a placa, a comenda do cidadão honorário e com certeza vão se tornar mais do que nunca 100% divinopolitanos. Eu refiro aqui, senhor presidente, ao meu homenageado, que é o Sebastião Francisco, e me permita a ler o currículo para que com certeza ele deve estar acompanhando também. Nascido na cidade de Oliveira, meu conterrâneo, Sebastião Francisco é casado com marido Carmo Francisco e pai de 5 filhos, João Ananias Francisco, Jeane Carla Francisco, Jonathan Augusto Francisco e Janaína do Carmo Francisco. Jean Henrique Francisco, dos quais 3 são engenheiros civis, uma fisioterapeuta e arquiteta e uma dona de casa. Senhor presidente, no ano de 1984, Sebastião concluiu o curso de Engenharia Civil na cidade de Passos. E no mesmo ano, mudou-se para a nossa querida Divinópolis, onde construiu e desenvolveu toda a sua história familiar e profissional. Tem seu escritório localizado aqui bem próximo, edifício Costa Rangel, aqui na cidade do Carmo do Cajuru, onde atende várias cidades da região, como Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará, Pará de Minas, Nova Serrana, Oliveira, Igaratinga e principalmente em Divinópolis, cidade que ele se considera filho. Em reconhecimento ao seu profissionalismo e ao excelente trabalho que ele tem prestado à cidade de Divinópolis e região, já recebeu várias homenagens nessa casa, como a medalha Candidez e por 2 anos consecutivos recebeu o troféu Top of Day. Entre as obras projetadas e executadas por ele, ganha algumas em destaque. Aqui, por exemplo, reforma, adequação para acessibilidade, bem como a construção de um elevador e banheiros na façade na Praça do Mercado. Shopping Popular, POP, situado na Rua São Paulo. Reforma e ampliação da escola Crescer Pode no bairro Cidil. Projeto e construção da escola
SEC no bairro São José. Cálculo e execução do edifício Nunes Guimarães, na rua Coronel João Notini, 591. Projeto de execução da Igreja Sagrada Família, no bairro Danilo Passos. Projeto e execução da Igreja Nossa Senhora das Candeias, no bairro Jardim Candelária. Projeto e execução das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia, dos bairros Nações, Júlia Fonseca e no Centro. Projeto e execução de várias igrejas do Evangelho Quadrangular. Projeto e execução do Hotel Divinópolis, do Hotel Paraná. Projeto e execução da reforma da Câmara Municipal do Carmo do Cajuru. Engenheiro responsável pela execução das obras na Líder Interiores. E cálculo da Igreja Nossa Senhora do Livro em Carmo do Cajuru. Projeto de execução dos prédios e indústria em Igaratinga. E tem tantos outros. Senhor Presidente, eu me sinto muito honrado, porque eu conheço a caminhada, a trajetória deste homem. Onde a gente vá, aqui nessa Divinópolis tem placas dele, um engenheiro conceituado, um engenheiro qual é um homem muito abençoado. E aqui, senhor presidente, eu convido também todos os nossos conterrâneos para que possam estar aqui nesta noite contemplando, né, essa honraria, né, ao Sebastião Francisco e aos demais que foram escolhidos e que estarão aqui nesta noite para então estar recebendo das mãos de cada vereador aqui essa honraria, uma das maiores também nessa casa. E aqui, senhor presidente, eu quero dizer a ele que é do fundo do meu coração que eu vou entregar para ele, e sabendo, ele é um homem que já fez muito essa cidade e com certeza ainda fará. Senhor presidente, são as palavras que eu tenho nessa tarde, e muito obrigado pela sessão da palavra. Boa tarde a todos.
Agradecemos a participação sempre muito lúcida e republicana do vereador Raimundo Nonato. Ouviremos agora o vereador, primeiro secretário da mesa diretora, Renato Ferreira.
Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, queria comentar de forma especial Rodrigo, muito feliz. A gente não precisa de gritar, não precisa de bater nessa mesa. É só agir com transparência, com a verdade. Fala a verdade e a verdade te libertará. Senhor presidente, semana passada esteve aqui um dia para ficar para a história, onde nós votamos a admissibilidade do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado. Mas Deus é tão bom com quem fala a verdade, porque era esse vereador aqui que tinha que fazer a escolha das pessoas que ia ser sorteada para essa comissão. Mas Deus iluminou esse vereador, e eu convidei a vereadora Janete Aparecida e o vereador Edson de Souza para fazer o sorteio. Total transparência, do início ao fim, pode ter certeza. Eu avisei. O primeiro dia que eu entrei ali, aquela cara daquele Renato que entrou ali, de 2017, vai ser a mesma cara que vai sair dia 31 do 12 de 2020. Comigo não adianta teatro, não adianta gritar, não adianta bater na mesa, a verdade prevalecerá. Pode ter certeza. Como eu falei que toda comissão que eu participasse seria transmitido ao vivo nos canais de imprensa que quisesse. Ninguém vai mandar. Não adianta gritar, estou avisando. Comigo funciona a verdade. E nós vamos buscar a verdade do início ao fim. Não é eu que respondo por mim, não. A verdade vai falar sozinho. As coisas fluem, o rio, a água do rio desce, natural assim. Se tiver obstáculo, vai embora. É só falar a verdade. Não adianta, não vai, ninguém me intimida. É só respeitar. Que é uma pessoa mais competente e sensata do que a vereadora Janete Aparecida, ela que fez o sorteio. Os nomes estavam dentro ali da cumbuca. Isso aqui é uma pessoa, o Edson de Souza, que fez o sorteio. Vereador Matheus Costa filmou, ué. Tá nas redes sociais do Matheus Costa, pelo que filmou. Mas eu falei, filma que nós precisamos dar transparência às coisas. Agora, mudar uma opinião porque o outro bate a mão aqui, é até, até engraçado, assim, a gente vê as coisas. Vamos trabalhar para o Divinópolis. Coisa que nós estamos fazendo desde o dia 1º de janeiro, que nós entramos aqui em 2017. Vereadora Janete sabe tanto que... Nós não temos sigla, não. Queria até parabenizar o Delano. Três palmas, Delano. Pela pessoa, o doutor Quirino, uma pessoa brilhante, merecido, doutor Delano, você sabe escolher. Doutor Delano, ontem, lá nos 2 milhões e 200 mil, coisa que o Domingo Sábio não promete, ele faz. Faz obras, faz saúde, traz saúde para a cidade, traz educação. O povo critica. Tem um que tem que ser pregado na cruz, não importa quem. É aquele ali, pregou com prego prato, pregou, está pregado. Então, vamos ter responsabilidade na hora de usar essa tribuna, na hora de falar as coisas. Você quer uma pessoa mais responsável que o Eduardo Pinto Júnior? Desmerecer a pessoa do Eduardo? Não, a verdade prevalecerá. Igual eu deixei bem claro aqui, nunca vou gritar nessa tribuna. Não precisa. Rodrigo, foi perfeito, Rodrigo, sua fala aqui hoje. Educação, comunicação, sentar na mesa. Vamos resolver. Oi, você está de parabéns. Rodrigo, hoje você ganhou a minha admiração. Já tinha. Hoje você aumentou ela. Se não tiver, multiplicado várias vezes. É igual o Zé Luiz. Eu já tinha uma admiração por esse senhor, de um tamanho. Na hora certa ele vai saber por que essa admiração triplicou. Não aumentou não, Zé. Triplicou a minha admiração pelo senhor. Pessoa responsável, sensata. O povo taca pedra em árvore que dá fruto, senhor. Que as árvores que não dá fruto, se preocupar não. Ninguém taca pedra nelas. Então vamos trabalhar. Vamos seguir exemplo do deputado Domingos Sávio. Esse trabalha. Esse faz. Mostra. E a população critica. Credenciou o SAMU. Credenciou o Hospital São João de Deus agora, que vai aumentar mais 30 leitos para a região, não é para Divinópolis não, viu? É para 54 municípios, ele não trabalha só para o Divinópolis não. Os recursos vêm para Divinópolis, mas ele trabalha por Minas, é pelo Brasil. Já está demorando a lançar outros voos, porque ele é o seguinte, ele posa numa árvore, já vai para outra maior, e ele é... E tem futuro. Se Deus iluminar, em breve teremos notícia boa do nosso deputado Domingos Sávio, um cargo maior. É, fala assim, isso aí que é importante. A pessoa trabalhar pela cidade, sem sigla, sem vaidade, sem achar que é o dono do microfone. Rodrigo, parabéns, hoje seu dia, hoje estava escrito seu dia de vir causar essa tribuna. A gente tem que sentar na mesa para conversar. Acabou, já passou esse trem de bater na mesa, de bater, eu faço. Não, nós fazemos. Olha que facilidade, você dividir as tarefas. Eu sou bom, eu não sou bom, eu erro. Todos nós erramos, mas você pode ter certeza. A imprensa vai acompanhar os nossos trabalhos, não é o meu, é os nossos, que nós trabalhamos em conjunto, os três vereadores, mas só que tem que ter participação também. Não adianta participar de comissão e não participar. Que o importante é participar das comissões e na hora de assinar os relatórios. Não é só jogar para a galera. Eu, graças a Deus, eu já estou planejando a minha segunda-feira. E a vida da gente é planejamento. Eu já estou planejando o meu mês de agosto. Porque aqui não tem recurso não. Não adianta usar esse microfone, bater a mão aqui, ó. Esse aqui é de madeira, esse aqui quebra. Ontem, nosso deputado Domingos Sávio ontem, foi o primeiro ofício que eu encaminhei a ele quando eu assumi. Eu estive presente lá no Hospital São João de Deus, e a Elisa falou do que necessitava, o que estava precisando no hospital. Nós fizemos um ofício onde nós pedimos um recurso destinado ao hospital. A área da nefrologia, muitas pessoas necessitam, precisam de ajuda. Uma pessoa que faz o hemodiálise dá até 4 horas sentado numa cadeira, 3 vezes por semana, é doloroso. Nós precisamos de olhar a saúde. Saúde não é UPA, não. A UPA é o último socorro. É o cara que bateu a moto, que está lá. Nós temos que cuidar da atenção primária e tem que ter saída. Chegou na UPA, não tem um hospital para atender? Como que faz? Adianta gritar para que a UPA está ruim? Adianta, Marcos? Não adianta. Nós temos que ter a solução. Solução para os problemas que nós temos. Então, a solução para quem está na UPA é um hospital. É isso que nós estamos fazendo. Tentando credenciar o hospital para aumentar mais 30 leitos do SUS. E ontem foi um dia muito feliz. O doutor Delano pediu a superintendente do Hospital São José, Elis Regina, para que fosse contratado para trabalhar, mas para atender o SUS. Exigiu, eu quero atender o SUS, a ala do SUS. Parabéns, Delano, mais uma vez, pelo seu homenageado, pelo que você falou, que a gente não precisa ter partido, a gente precisa trabalhar para o Divinópolis, e pela sua dedicação de estar fazendo esse credenciamento para atender no SUS também. Fiquei muito feliz ontem de ver, assim, a gente tem que ver as coisas boas das pessoas, né? Eu consigo elogiar todos que estão aqui presentes, apesar que nós todos temos defeitos, mas eu consigo ver as coisas boas de cada um. Todos aqui têm qualidades, todos têm responsabilidades para fazer o certo. Fazer o certo é fácil demais, gente. Eu fico olhando as pessoas crucificar os outros. A gente fica assim, é só fazer o certo, obedecer às regras, obedecer às leis. Trabalhei quinta-feira, dia inteiro, mesmo sendo feriado. Trabalhei sexta-feira. Que dia maravilhoso que foi, quinta e sexta. Encontrei com várias pessoas de responsabilidade nas cidades. Membros que sabem o que precisa ser feito pela cidade. Vocês podem ter certeza, gente. Eu, meu voto, antes de eu apertar ali se é sim ou se é não, tem 12 pessoas aqui na cidade que eu procuro eles antes de fazer a minha escolha. Porque a gente tem que ter responsabilidade com vários segmentos, com várias pessoas aqui na cidade. Não é porque a pessoa chegou aqui e disse, o meu projeto é melhor. Não, vamos buscar saber se esse projeto é o bom mesmo. Vamos ver se a gente não vai... Mais dois minutos, senhor presidente. Nós vamos procurar saber no CDL se esse projeto vai beneficiar o comércio ou vai atrapalhar. Nós temos que buscar pessoas aqui dentro que são comprometidas com a cidade. Bater a mão nessa tribuna aqui, corre o risco, vai ter que levar para a UPA. Aí vai aumentar mais ainda, mais fratura. Nós não estamos tendo ortopedista direito na cidade, não. Então, deixo aqui o alerta. Rodrigo, parabéns mais uma vez. Se você estava entre os 10, passou top. Multiplicou minha admiração por você. Não precisa de gritar. Vamos conversar. Vamos sentar na mesa e mostrar o que é certo e o que é errado. Pode ter certeza, porque até chegou ali a minha assessora Virgínia, que me auxilia muito. Quero que cumprimentar ela de forma especial, porque eu não tomo decisão sozinho. Até mexendo ali na minha gaveta, olha o que eu encontrei. Parece que casou até com sua fala hoje. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que sou? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que é dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos, sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Parece que está casando as coisas, vão casando. A vida da gente vai encaixando o quebra-cabeça, a gente vai vendo. As coisas estão nas pequenas coisas. Parabéns, Rodrigo, mais uma vez. Você multiplicou minha admiração por você.
Obrigado, vereador Renato Ferreira. Ouviremos agora a vereadora que representa a bancada do batom, vereadora Janete Aparecida.
Com batom vermelho, cabelo preso.
Boa tarde a todos que nos assistem. Como eu já tinha falado aqui fora do microfone, hoje eu estou de cabelo preso, coisa rara. Primeira vez aqui na Câmara Municipal. Não tive tempo de escovar o cabelo. Mulher, quando não escova cabelo, joga laque e faz um coque bacana, mas sempre a gente está arrumado, está elegante. Eu posso ser aquilo que eu quero ser e me vestir do jeito que eu quiser. Isso é ser mulher. E ocupar os espaços que estão aí para todas nós. Então, como sempre, eu gosto de estar deixando essa expressão, essa fala. Então, nosso boa tarde a todos vocês que nos assistem através da TV Câmara, TV Candidez. Gostaria aqui de estar te cumprimentando. Aqui, Arlon, presidente do Conselho de Saúde, seja muito bem-vindo. Sindicatos, aí os dois representantes do sindicato, Deus abençoe a presença de vocês também, o trabalho que não é fácil. O trabalho dos sindicatos não é fácil, assim como o trabalho dos políticos também não são. Ô, Rodrigo, para me falar de qualquer coisa que você tenha falado hoje, eu já tinha trago um texto. Não estava na minha programação falar sobre esse tema. Você deve conhecer Thomas More, São Thomas More, que nós comemoramos no último sábado. Para quem não sabe, São Thomas More foi um santo da Idade Média, na época que a Inglaterra separou a Igreja Católica e se tornou a Igreja Anglicana. Naquela época, o rei queria se casar pela segunda vez e, por isso, deixou de ser católico, porque o Papa não quis anular seu casamento. São Thomas More, então, na época, era um ministro. Ele era um bispo e era ministro do rei, ou seja, ele era um político. E ele não aceitou, porque não achava correto o rei ter feito da forma como fez e que fizesse as coisas como o rei vinha fazendo, e preferiu ser preso, ficou no calabouço durante anos, mas não perdeu a convicção. São Thomas More falava o seguinte, ele falava que é preferível você perder a liberdade do que perder a dignidade. Muitos séculos depois, a gente vem até hoje muito falar o seguinte tema, amigos do rei. O que é ser amigos do rei? É aquilo que te faz ser um político mais fácil, é aquilo que te faz ser um sindicalista mais fácil, faz ter seu trabalho facilitado. Porque se você for amigo do rei, você vai conseguir como capina, você vai conseguir tapa buraco, você vai conseguir obras eleitoreiras, você vai conseguir que tudo que você queira com o município. Se eu for amigo do rei, eu vou conseguir isso, porque o rei aqui pode ser o governador, pode ser o prefeito, pode ser o presidente. E não ser um amigo do rei é uma decisão que teve também São Thomas More e é uma decisão que eu tive. Ela é minha. Então, muitas vezes, quando você, eleitor, vier me pedir para capinar o seu bairro, quando você vier me pedir para tapar o buraco, quando você me pedir para fazer algum favor, eu não vou conseguir fazer. Eu não sou amiga do rei. Não sou amiga do prefeito. Não faço parte do grupo político dele. Respeito todos que fazem, eu só respondo por mim, eu não respondo por atos de terceiro. Assim como você disse aqui, você responde pelos atos do sindicato desde que seja feito dentro da transparência. E eu acredito que o melhor trabalho é esse da transparência. Eu acredito que é possível a gente ser honesto e trilhando o caminho do bem. Ninguém aqui faz um trabalho que não acredita que seja certo, todos fazem aquilo que seja certo. É possível a gente viver sim. A política é toda correta, não é. Existe o sujo, existe o mal lavado, existe os porcos. Mas não é porque eu convivo com os porcos que eu preciso me sujar de lama. É possível estar na política e seguir o caminho da minha consciência, da transparência, da liberdade. É isso que eu senti em cada palavra que você falou aqui hoje. E é por isso que eu estou te parabenizando. Que São Thomas More nos guie como cristão católico, para a gente possa aí continuar fazendo dentro do sindicato, dentro da política, dentro da administração, dentro dos conselhos, o caminho do bem daquilo que a gente acredita. Meus parabéns aqui pela fala nessa tarde de hoje. Também gostaria de falar com vocês aí da reunião dos reinadeiros que nós tivemos aqui com o secretário de Cultura na última quarta-feira, véspera de Corpus Christi. Nós saímos aqui da Câmara quase 9 horas da noite. Tiveram presente aqui quase 30 reinadeiros, o CETRANS e o secretário de Cultura que se apresentou para esses reinadeiros. E foi uma conversa excelente, onde os reinadeiros puderam colocar as dificuldades que encontram aí no dia a dia, a dificuldade que é você manter essa tradição cultural, que é a maior tradição cultural de Divinópolis e que, infelizmente, pouco valorizada. A Secretaria de Cultura trabalha junto com eles, fornecendo os ônibus, mas infelizmente para qualquer reinadeiro manter a sua festa hoje, ele depende de conseguir aí ajuda para o fardamento que são suas roupas, para enfeitar seus instrumentos, ajuda nos instrumentos. O Moçambique, por exemplo, tem que ter a gonga, que são aquelas latinhas que a gente dança aqui no pé quando você mexe, que faz aquele barulho. O vilão precisa ter os seus instrumentos todos enfeitados, que são aquelas varas que são batidos de forma trocada, que eu também já dancei vilão. Então, para qualquer reinadeiro manter sua tradição, ele depende financeiramente da boa vontade daqueles que são os reis, rainhas, que são os padrinhos, aqueles que gostam da festa, sendo que é uma tradição cultural. E foi isso que a gente passou para o nosso secretário de cultura. Nós precisamos de ter captação de recursos para poder valorizar o reinado de Divinópolis, para que a gente possa fazer da Missa Conga, que é no terceiro domingo de maio, até o último domingo de outubro, que encerra a festa da Praça do Mercado, com que todas as irmandades tenham o mesmo direito, tenham a mesma satisfação e, principalmente, que sejam muito valorizadas. Nós gostamos muito de ter ouvido aqui o secretário de Cultura e o empenho que ele teve com o reinado de entender, acreditar e se comprometer a conseguirmos trazer recursos para Divinópolis para que essa festa possa continuar. Então nós agradecemos aí por ter nos recebido e pode ter certeza que aquilo que for por bem, a gente vai aqui parabenizar, a gente vai aqui estar reconhecendo. E quando não fizer algo que não seja bom, que a gente também vai estar aqui para poder descer o cacete, porque, graças a Deus, não sou amigo do rei, não tenho rabo preso, e quando tiver alguma coisa que não for dentro da verdade, pode ter certeza que eu venho para essa tribuna para poder descer o cacete, sim. E quanto ao sorteio, população de Divinópolis, foi conferido nome por nome, sim. Fui eu que conferi juntamente com o vereador Edson de Souza. Eu estou falando de sorteio, o sorteio foi correto. Entre a condição daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é legal, daquilo que é moral, fica na cabeça e no entendimento de cada um. Eu não vou entrar nessa seara. Entendo, sim, a fala de cada um, mas em relação ao sorteio, eu quero deixar bem clara. Eu sou uma pessoa idônea, o Edson é uma pessoa idônea, o Matheus Costa estava aqui e acompanhou o sorteio, Marcos Vinícius estava de pé aqui e acompanhou o sorteio. O sorteio foi legítimo e é a última vez que eu toco nesse assunto e falo qualquer coisa a respeito de sorteio. Tá ok? Então, desde já, eu queria deixar isso aqui bem claro. E gostaria de falar de ontem, de uma reunião importante que nós tivemos nessa casa, que foi sobre transporte público e o deficiente, e acabou também tratando a questão do idoso gestante, porque todos saem na mesma situação. Nós tivemos reunido, eu como presidente da pessoa da comissão que trata o direito da pessoa com deficiência, do idoso, o Print Júnior como presidente da comissão de administração, tiveram presente também o nosso relator Roger, nosso membro que era o Matheus Costa, todos discutindo, juntamente com o representante do CETRANS e juntamente com o representante do consórcio. Também estiveram aqui as duas pessoas que fizeram, a Bel Soares, que usou a tribuna para poder estar trazendo as demandas, a Cleonice, que trouxe as demandas, e a outra denunciante, que é a Eliane, mandou as denúncias por escrito que foram lidas por mim. Quais eram as principais reclamações? Inoperância dos elevadores, elevadores que vivem estragando, atrasos constantes nos horários de pico, principalmente entre 6 horas da manhã até as 8 e entre as 16 horas até as 19, muito frequentemente na região do Caraí, maltrato de alguns colaboradores, ou seja, aquelas linhas que tem motorista, aquelas linhas que tem trocador, todos têm motorista, aquelas linhas que tem trocador e alguns motoristas, principalmente com idoso e principalmente com esse deficiente, ônibus sujo, banco rasgado, motorista que não param nos pontos para o deficiente, ou seja, o deficiente fez sinal para o ônibus parar, o motorista não parava não, só fazia assim que estava cheio ou que o ônibus estava estragado, foram algumas reclamações que nós tivemos lá, e problemas até mesmo com as roletas. Em primeiro lugar, teve uma única fala lá que eu gostaria de estar falando da empresa que me deixou embasbacada. A quantidade de ônibus que são reformados estofados e no outro dia o pessoal rasga com estilete, cortam. Então, essa questão do vandalismo, isso aí é da população, nós temos que melhorar. Para isso, depois de muita conversa, de todas as falas, de todos os relatos, chegou-se em alguns encaminhamentos. Desses encaminhamentos, o primeiro dele que eu achei extremamente importante é que existe, a nível federal, desde 2015, uma proposta que é a seguinte, que seja colocado nos bancos traseiros, na porta traseira dos ônibus, em todas as três portas dos ônibus, principalmente, isso vai acarretar na porta traseira, porque a visão do motorista ali é mais difícil, para não acontecer acidente da pessoa cair
quando está descendo, porque o motorista arrancou o ônibus e não viu que ela estava descendo. Esse equipamento, o ônibus não consegue arrancar se a porta estiver aberta. Olha que equipamento excelente. Então ficou o seguinte, o CETRANS, o município, o PRINT como líder do governo, vai trabalhar aí para que esse equipamento seja implantado, dando um prazo para essas empresas para que esse equipamento seja implantado. Isso vai ser muito importante para a população de Divinópolis. Também foi pedido um treinamento para todos os trocadores na linha que existe, para os motoristas, treinamento mesmo, palestra, de como tratar os nossos usuários. Nós estamos falando, nós precisamos hoje de respeito e cordialidade. Então, para esse treinamento, acompanhado aí pelo Conselho do Idoso, pelo Conselho da Pessoa com Deficiência, que são aí os nossos agentes fiscalizadores aí do povo, juntamente com a comissão, que isso é muito importante. Nós também garantimos limpeza periódica dos ônibus, para não acontecer da pessoa ir trabalhar às 6 horas da manhã, o banco do ônibus está sujo ou molhado. Então, essa limpeza periódica dos ônibus não deve estar sujo nessa fase. Vai acontecer de um ônibus ter poeira? Vai, depois você fazer algumas viagens, onde você termina o ponto final. Ruas que são cheias de poeira, não vai ter como, alguma poeira vai ter, mas a gente vai estar trabalhando para ter o máximo de limpeza periódica possível. Lembrando que também ficou a cargo do município manutenção dessas ruas, dessas estradas, para que o ônibus possa diminuir o tempo de atraso, porque na reclamação de atraso, os buracos, as vias com buraco, a quantidade de estrada de terra é uma das coisas que mais atrapalha. Também tivemos aí, já foi feito um documento, o Eduardo já fez ontem mesmo, para a nascente da Gerais, que foi pedido também de Sargento Aldo, que acompanhou lá, pedindo ativação daquele sinal que tem lá no Icaraí, que atrasa muitos ônibus, porque tem dia que fica até 20 minutos nos horários de pico, 30 minutos esperando para poder conseguir fazer a entrada ali. Então, isso também foi uma outra coisa que foi pedida ali. 6 novos ônibus foi garantido pela Exdil entrada esse ano ainda. Também uma campanha de gentileza e educação dos usuários do transporte coletivo, para o idoso, porque tem gente que faz de bobo, né? Finge que não tem idoso em pé, finge que não tem deficiente ali, continua sentado fingindo que está dormindo. Então, essas foram algumas propostas, foram mais, mas eu fiz resumidamente. Peço só para você ter certeza, estamos olhando e trabalhando por você. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigado, vereadora Janete. Agora a palavra segue com o vereador César Tarzan. Antes do César Tarzan, ouviremos então o vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o Rodrigo, pelas belíssimas palavras, né, Rodrigo, que você falou aí, e você também é funcionário público, né? Também sou. Se depender da gente precisar, pode contar com a gente, que a gente está sempre à disposição de você, viu? Obrigado. Senhor presidente, gostaria de falar também, é um amigo meu que estava aqui agora, aposentado da prefeitura, o Oswaldo Borracheiro, ele estava aqui até agora mesmo, ele já foi embora, né? Quer agradecer ele pela visita, né, à nossa casa aqui, que a nossa casa é um parceiro aberto, né? Para as pessoas vindo nos visitarem, né? Na hora que, nas terças e quintas, né? Nos dias da reunião, que desejar nos visitar, está à disposição. Senhor presidente, e gostaria também de estar falando, até quero que vocês foquem para mim aqui uma foto aqui, sobre um acidente que aconteceu ontem na ponte do Aristido Gregói, um caminhão que carrega lenha ali de Buritis para Divinópolis, e um caminhão de areia em cima da ponte, ali do Aristido Gregói, uma ponte estreitinha. Esse caminhão azul aqui, ó, está espendurado para cair dentro do córrego. Se eles batem de frente, esses dois caminhões, o de areia com este aqui, é um rapaz lá de Buritis, é o Kleber, filho do Lúcio Rodrigues. Então, gente, a gente já tem cobrado do prefeito várias vezes que alarga aquela ponte ali mal cabe um caminhão, um carro pequeno. Então, a gente espera, gente. Diz que ia arrumar até hoje, que olha mais rápido para nós antes de estar acontecendo acidente fatal. Porque se esses dois caminhão, todos dois, pesados, se eles batem de frente em cima dessa ponte, eu acho que nenhum dos motoristas ou eu estaria vivo, não. Então, foi Deus, Nossa Senhora, que ajudou eles, que não aconteceu esse acidente. A gente espera que o prefeito olhe o mais rápido possível, gente, e arrume essa ponte lá, aumenta ela, porque ela é muito estreita. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar falando também, sobre a sinalização daquela ponte ali também, porque lá só tem uma plaquinha escrito ponte estreita. Então, eu acharia que ali, de um lado e outro daquela ponte ali, teria que ter uma sinalização boa, uns quebra-mola de um lado e do outro, e também tem umas árvores ali também, que eu acho que, às vezes, até o meio ambiente pode achar ruim de cortar. Mas eu acharia que eles não poderiam achar ruim, tinha que deixar cortar elas, porque ela está tampando a visão total em cima da ponte do Aristides Gregório. A gente espera que o Hilton de Guiari, aí com essa turma dele que trabalha com ele, o secretário de agronegócio, que olha o mais rápido possível, só poda aquelas gaias daquela árvore lá, que está facinho de podar, é levar uma motosserra, um caminhão, já sobe em cima, já joga dentro do caminhão, é porque está muito perigoso a visão ali. A gente espera que ele olhe essa situação lá dessas árvores lá, mais rápido possível, clareia lá, limpa lá a visão ali, porque a visão está muito ruim. E também, senhor presidente, essa estrada nossa, ela está precisando de sinalizar ela, desde aqui do Maria Peçanha, até lá na entrada da Gameleira. E também, olhar também mais rápido possível, sobre esses cavalos, esses animais, que está solto aí nesses asfaltos, na rua de Divinópolis, que está, por pouco, qualquer hora está acontecendo um acidente aí fatal. Porque um absurdo, gente, todo lugar que você está andando dentro da cidade, está um monte de cavalo na rua. Eu acho que se as pessoas não têm paz para criar cavalo, eu acho que devia soltar cavalo na rua, não. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Depois morre uma pessoa aí, tiram a vida de um pobre, de uma pessoa aí que nem aconteceu pouco tempo ali na nossa estrada de Buritis aí, ó. Morreu um rapaz aí de 21 anos, gente, atropelado pelo animal. E eu, se eu fosse um dono desse animal, falando, cadê? Minha consciência está pesada até hoje, porque é um absurdo uma coisa dessa aí. Então a gente espera que tome essa providência mais rápido possível. E também, senhor presidente, gostaria também de agradecer o ex-vereador de Cláudio, o Diora, pela um projeto dele há muito tempo, ele, o Zezinho, até a gente uma vez, mas eu quando eu fui regional no mandato do Vladimir, nós estamos conversando muito sobre a ponte lá dos Parvas, até inclusive a gente entrou em contato até com o prefeito Zezinho também. Uma ponte que ela era de madeira e estava com má condições de passar veículo, né? Agora, ontem o Zezinho, a gente viu um vídeo dele aí, que o Diora, mais ele, já estava empenhado a arrumar essa ponte desde quando o Diora era vereador. Quero te parabenizar, Diora, te agradecer, porque essa ponte aí, ela serve muito, tanto faz para Divinópolis, como Cláudio, porque aí está na divisa de município, que eu fui criado aí pertinho dessa ponte aí, meu pai era de Parva aí, meus avós. Então, a gente fica muito satisfeito, que eu, desde menininho pequeno, eu lembro dessa ponte de madeira. E hoje, começou ontem o trabalho nela, vai ser resolvido o problema, ela vai ser feita agora de cimento. A gente também tem que agradecer muito também o prefeito de Cláudio, né, o Zezinho, e o Diora, pelo empenho, pelo esforço deles de estar realizando essa obra, que é essa ponte lá de Esparva. E outra coisa também, senhor presidente, queria parabenizar também a Elis Regina, que a gente foi convidado ontem para aquela audiência lá, né, no hospital ontem, com o Domingos Sávio, o doutor Delano, Renato. A gente ficou muito satisfeito de ver hoje que o hospital estava lá no fundo do poço, né? E a Elis Regina consertou todos os problemas do Hospital São João de Deus. E também, gente, a gente não pode deixar também de agradecer muito, muito também, é o Domingos Sávio, né? Porque hoje ele é um deputado que a gente, como vereador, a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque Ele é muitas emendas que ele consegue para Divinópolis. Até inclusive ontem ele conseguiu, já está na conta da prefeitura, até eles pediram para agilizar mais rápido, nós votar mais rápido, para que esse dinheiro seja liberado para o hospital. É 2.263.000 reais que nós ontem teve lá, e nós nessa reunião, a gente foi convidado, a gente participou de tudo. Então, inclusive o doutor Delano estava lá, que a gente ficou muito satisfeito, né, dessa verba que ele conseguiu para o nosso hospital do São João de Deus, né? E também, senhor presidente, o meu homenageado hoje, que eu vou homenagear hoje, conhecido como o Geraldo Marculino Barbeiro. Ele era antigo aqui na boca da ponte que eu falei, né, de frente que posto aqui da Getúlio Vargas com Goiás. Hoje ele está lá perto da passarela ali, na Avenida do Contor. Ele é da cidade de Antunes, né? Distrito de Igaratinga, nasceu em 14/10/1937, casado há 55 anos, com Creuza Cruz Fernandes, pai de 2 filhos, Sandro e Sérgio, e tem 4 netos, Mateus, Pedro, Leandro e João. E ele, quando ele veio para Divinópolis, né, foi em 61, que fez o curso de cabeleireiro, em 61, hoje ele corta cabelo até hoje, inclusive, e eu corto cabelo com ele lá, deu de idade de 16 anos. Hoje eu estou com 53 anos, é muito dia, né? Então, a gente, né, quer agradecer ele, a gente quer, né, hoje homenagear ele, que a gente conhece-lo há muitos anos, é um excelente cabeleireiro, gosto muito dele, a esposa dele. Quando a gente vai lá cortar cabelo, eles nem sabem o que, faz com a gente. Então, eu gosto muito deles, eles são muito bons. Então, ele vai ser homenageado hoje aqui, cidadão honorário. Por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Negro do Buriti. A palavra segue agora com o vereador, agora sim, César Tarzão.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu queria aqui cumprimentar de uma forma especial a dona Antônia, né, do seu Berino, lá do bairro Interlagos, né, a dona Antônia que esses dias foi na casa da minha mãe procurar saber notícias minhas, né, então eu fico muito feliz desse carinho das pessoas de preocupar com a gente, né? E ela, né, falou para minha mãe que toda terça e quinta está acompanhando os trabalhos aqui dos vereadores pela TV Candidez. Então fica aqui um forte abraço aí para a dona Antônia e o seu Berino. Senhor presidente, quero, nessa tarde de hoje, trazer uma boa notícia. Um problema, né, na nossa cidade, que é ruas sem calçamento. Então hoje nós demos início ao calçamento da rua Alonso Pifani, lá no bairro Interlagos. Uma rua que muita gente não acreditou, né, e com bastante diálogo entre a população, a comunidade, as pessoas que moram ali naquela rua, né, nós intermediamos essa parceria junto à prefeitura. E tinha uma dificuldade, porque a extensão ao lado do tiro de guerra, né, tinha essa dificuldade dos vizinhos fazer a parceria. Então, depois de muito diálogo, muita conversa, né, os moradores aceitaram fazer essa parceria e hoje nós estávamos lá acompanhando a máquina fazer o serviço, deixando ela já pronta para, em breve, a gente iniciar o calçamento e resolver um problema antigo na nossa cidade, ali no bairro Interlagos. Né? E a questão do poste que fica ali no meio da rua, nós já estamos tomando todas as providências para que em breve também possa retirar o poste e dar uma condição boa para quem passa ali na rua Alonso Pifani. Hoje ela está intransitável, né? Na verdade, fica um caminhão ali vendendo algumas coisas, então não passa veículos, né? Então, em breve, nós vamos ter uma rua e dando uma oportunidade, uma abertura para quem mora ali perto do Tiro de Guerra, perto do cemitério, que ficou, depois das mudanças dos trânsitos, ficou um pouco ilhado, né? Então, com o calçamento dessa via, a gente sabe que vai levar muitas melhorias ali para quem mora perto do cemitério, né? Que é a rua Alonso Pifano, vai dar um acesso muito bom para toda aquela região. E aqui, então, quero mais uma vez agradecer, né, essas pessoas, esses moradores que confiaram no vereador César Tarzan para poder articular essa negociação, articular essa parceria, né, que nós celebramos hoje, né, com a máquina lá fazendo o corte da rua para que possamos, né, em breve calçar a rua Alonso Pifano. E aqui, senhor presidente, agradecer o Matheus da Senvop, né, que hoje, hoje na parte da manhã e nesse momento também, eles estão fazendo a calhação da Praça São Vicente de Paulo, né, e também na rua da, onde acontece a Feira Livre, no bairro Interlagos, vai ser toda calhada, os meios-fios, os postes, dando uma transparência de limpeza, uma transparência bonita, né, tanto na praça como na Feira Livre ali do bairro Interlagos. E aqui nós já solicitamos ainda hoje o pedido também de calhação lá na comunidade dos Costas, né? Nós que estivemos junto a Alcione, a presidente lá da comunidade dos Costas, né, e a associação lá, estão empenhados em fazer uma ação, uma barraquinha no dia 13 de julho. Então já solicitei aqui o pedido para que possa, né, fazer também essa calhação, deixar a praça lá bonita para receber, né, a população nesse evento que vai acontecer dia 13 de julho. E aqui, gente, eu quero mais uma vez, sempre na oportunidade, eu gosto de falar que eu também fui presidente de bairro, né? Então eu fico muito feliz na hora que os presidentes dos bairros me procuram para ajudar, né, a sua comunidade, ajudar nesses eventos sociais, porque esse trabalho é muito bonito de ver um presidente de bairro que, quero registrar, é sem remuneração, né, e faz esse trabalho em prol da sua comunidade. Então, o senhor, junto à associação lá da comunidade dos Costas, está planejando essa festa bonita lá nos Costas e vai ter meu total apoio, né, em participar e ajudar, né, a comunidade dos Costas. E toda renda arrecadada é para melhorias lá da comunidade, né? E sempre é assim, os presidentes fazendo. Tem presidente que prefere cruzar o braço, fazer vídeo e xingar. E tem presidente que quer trabalhar e ajudar de verdade a sua comunidade. Quero aqui mandar um abraço para o Gerson, lá do Boa Vista. Lá do Fonte Boa, que está fazendo um belo trabalho lá. Então, são pessoas que, em vez de fazer vídeo e xingar, eles procuram trabalhar e ajudar de verdade a sua comunidade. Então, essas pessoas, pode procurar o vereador César Tarzan, que nós vamos estar à disposição para poder ajudar esse presidente de bairro, que precisa, sim, né, de um apoio aqui do Legislativo, do Executivo, para poder colocar seus projetos em prática. E, falando em presidente, eu estava ontem com a presidente lá do Lagoa dos Mandarins, a Flávia, olhando as demandas lá do bairro Lagoa dos Mandarins, né? E fiquei encantado de ver como que a associação lá trabalha. Uma associação que conquista melhorias lá para o bairro deles, para a comunidade deles, né? Então, já encaminhei para a prefeitura pedindo informações sobre o lote ao lado do CEMEI, né, onde que o sonho dos moradores lá é construir uma praça, né, construir uma horta comunitária, que nós estamos com esse projeto, que em breve, em alguns bairros da nossa cidade, nós vamos estar implantando essas hortas comunitárias, né, e a associação, trabalhando junto lá com os moradores, vão também fazer um evento beneficente para poder arrecadar fundos e colocar a mão na massa, fazer as coisas acontecer de verdade, e não só fazendo vídeo, criticando e xingando, né? Essas pessoas, esses presidentes de bairro,
esses líderes comunitários que têm compromisso na sua comunidade, que querem de verdade fazer as coisas acontecer, eu estou aqui de portas abertas para poder contribuir aí na sua comunidade. Aqui, senhor presidente, quero trazer uma informação importante. São vários empreendedores, né, que estão me procurando, preocupados e querendo saber sobre o zoneamento da rua Jesus Jota, né, lá do bairro Interlagos, Ponte Funda, Nações, né, e nós já estamos junto ao executivo estudando, né, porque a Jesus Jota hoje, ela é residencial, né, e alguns pontos, né, nós vamos trabalhar para que seja semelhante à Rua Bom Sucesso, onde essas pessoas possam construir, fazer o seu comércio, né, gerar emprego ali para a região sudeste. Então nós estamos estudando a fundo, né, e em breve, se Deus abençoar, nós vamos estar aqui resolvendo esse problema de zoneamento lá da Rua Jesus Jota. E aqui, senhor presidente, quero cumprimentar o João Evangelista, lá do bairro Novo Paraíso, né, que há algum tempo nós já vem conversando, né, e agora, essa semana, foi realizado o Tapa Buraco lá na Rua Boêmas da América, e uma solicitação dos moradores lá do bairro Novo Paraíso, na Rua Batida do Sol, onde o caminhão de lixo, mais dois minutos, senhor presidente, onde o caminhão de lixo não passava na rua. Então nós entramos em contato com a empresa de lixo, Biostec, né? Então quero informar os moradores do Novo Paraíso que pode já destinar um lugar lá na Rua Batida do Sol, que o caminhão vai passar, né, na Rua Batida do Sol para recolher o lixo dos moradores que moram na Rua Batida do Sol. E aqui, senhor presidente, para encerrar minha fala, eu quero parabenizar a Rita, o Ricardo Andrade, né, que fez uma feijoada beneficente em prol da Guarda dos Marinheiros. Né, mais uma vez aqui, a comunidade se unindo, fazendo eventos sociais, né, não esperando só que o prefeito, que o executivo resolva. Eles põem a mão na massa. Então fique encantado com essas pessoas que voluntariamente faz um trabalho em prol de uma pessoa, em prol de uma entidade. Então fez um almoço lá, eu estive presente, muito organizado, tripulantes do samba, aqui vai um forte abraço para todos vocês aí que doaram o show, né, para esse evento, Daniel Pardini, várias atrações que participaram, né, dessa feijoada e a barraquinha lá da comunidade, o bairro Santa Teresa. Foi no sábado, eu estive presente também, nosso presidente lá, o famoso Coelho, fez uma linda festa, né, o Adriano, da Caravana do Povão, estava lá com sua locução, e eu achei interessante, a hora que o Adriano falou que a comunidade Santa Teresa é uma família que está buscando mecanismos para melhorar o bairro. Então, senhor presidente, mais uma vez aqui, eu deixo à disposição, né, para esses presidentes de bairro que querem trabalhar de verdade na sua comunidade, contar com o vereador César Tarzan. Muito obrigado.
Queremos agradecer o novo vereador e passamos ao próximo vereador inscrito, o vereador Matheus Costa.
Muito boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Em nome do meu amigo Roger Viegas, vereador, cumprimento a todos aqui do plenário e servidores dessa casa. Eu quero passar somente rapidamente pela questão da admissibilidade da semana passada. Ganhamos aqui a votação de 10 votos a 6, aceitamos a denúncia de uma maneira democrática, transparente, e foi naquele dia um dia histórico, né, na última terça-feira, depois nós tivemos recesso no final de semana, e logo em seguida foi sorteado, eu presenciei, filmei o sorteio, né, tem no meu telefone celular o sorteio da comissão, né, de uma maneira transparente, clara, e hoje teve a reunião às 13h30 da comissão, onde só correspondia aos vereadores sorteados, e optaram por deixar uma pessoa que foi a favor da denúncia em escanteio. Colocaram como membro. E eu acho que, para mais clareza da situação e para título de imparcialidade, seria muito importante colocar como presidente relator uma pessoa que foi contra e uma pessoa que foi a favor. Mas, novamente voltando à palavra, foi da maneira transparente, voto entre eles, e a democracia é isso. Temos que aceitar. Mas já peço aqui a dois membros da comissão que quero ser informado data, hora e local de todas as reuniões que forem acontecer com relação ao processo de admissibilidade. Porque, como eu votei a favor, cabe a mim acompanhar, ler e dar também a minha opinião quando perguntado pelos colegas, pela imprensa e pela população que tem nos questionado. Porque quem não deve não teme, essa foi sempre a minha defesa com relação a esse pedido de admissibilidade. Então, desejo boa sorte aos membros da comissão, espero que façam valer o voto de confiança de centenas de pessoas que os elegeram, não para puxar saco, nem para bajular a prefeita, e sim para fiscalizar e fazer o papel deles de uma maneira isenta e a favor da população e não do executivo. Porque eu tenho certeza que o prefeito dessa cidade não votou em nenhum da comissão. O vice também não votou em nenhum de vocês. Quem votou em vocês foi a população. Vocês merecem esclarecimento, vocês merecem reverência àqueles que o confiaram. Foi uma vitória e agora vamos aguardar aí as próximas reuniões, os próximos capítulos dessa admissibilidade. Mudando agora o assunto, tratando de uma pauta que na semana passada nós divulgamos amplamente nas nossas redes sociais, é a situação, na situação nada, né? Na verdade não tem nada lá. Tinha 3 usuários de droga lá, e quando eu fui fazer a filmagem com um dos moradores que me convidaram, eu tive que conversar com eles, ou vocês saem ou vocês vão aparecer. De prontidão já saíram e já caçaram seu rumo. É a situação da escola Darcy Ribeiro, ao lado da padaria Vitor, ali na rua do Hospital São João de Deus, Rua do Cobre. E essa escola é uma promessa antiga de outras lideranças que, de uma maneira omissa e pode ser até mesmo de falta de gestão, não conseguiram concluir e nem mesmo entregar para o deputado que quer fazer, que ontem tive informações que o próprio deputado Domingos Saavedra cobrou do secretário de desenvolvimento a planta da escola Darcy Ribeiro. Que ele já pediu, deputado Domingos, a planta à prefeitura, e eles nem entregaram a planta, porque não tem como eu pedir recurso para acabar a escola, você não tem nem a planta na mão dele. Então, mais uma vez, essa ineficiência, essa falta de diálogo entre os secretários, colocam em xeque uma situação que só prejudica os moradores do bairro Niterói e da região. São 3 mil metros, e nosso vídeo nas redes sociais, nós mostramos todo esse comprimento da obra, que começa na rua e termina na outra, que está servindo de hotel para vagabundo, para malandro. Ah, Matheus, usuário de droga é doente. Não quero entrar nesse mérito. Só que eu estou preocupado é com as crianças sem escola. Estou preocupado é com as pessoas que estão sendo assaltadas na região. Me desculpem essa epidemia das drogas. Mas eu estou preocupado com o cidadão de bem. Cidadão que é o direito. E essa é a minha postura aqui. Então todos os comentários que foram feitos a nós, as sugestões, as críticas ali no nosso post, que passou de 20 mil acessos, centenas de compartilhamentos, centenas de comentários, toda a população se mostra indignada com essa paralisação de 10 anos da escola Darcy Ribeiro. E eu tenho aqui uma linha do tempo. A escola funcionava no imóvel cedido pela igreja do Senhor Bom Jesus. Por isso a prefeitura não podia realizar reformas no local. Um imóvel para construção da sede própria foi adquirido em 2010. Em janeiro de 2011, a escola foi transferida para um imóvel do município, próximo ao Parque da Ilha. Hoje a escola conta com aproximadamente 200 alunos e funciona anexa à Escola Estadual São Vicente. O projeto da escola Darcy Ribeiro visava atender da pré-escola ao nono ano do ensino fundamental. Enquanto isso, hoje um terreno de 3 mil metros quadrados está abandonado, oferecendo riscos aos moradores da região. O terreno onde era para estar funcionando uma escola pega de um quarteirão ao outro, da Rua do Cobre até a Rua do Ferro. Hoje é hotel de malandro, de pessoas que às vezes usam ali para usarem drogas, para fugir da polícia, porque entra de uma rua, sai na outra. E hoje eu venho aqui tranquilamente questionar a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Desenvolvimento e pedir, como ontem foi proferido pelo deputado Domingos, entregue na mão do deputado Domingos Sávio o projeto para que ele possa viabilizar mais essa emenda para a cidade. Né? E já o cumprimento para os 2 milhões e 200 mil que ele destinou para a cidade, para o Hospital São João de Deus. E o projeto está aqui. A própria engenheira fez um post no nosso vídeo e está aqui o projeto. Ó. Prefeitos anteriores, nos seus programas de governo e principalmente nos programas que passavam na televisão, colocavam até fogo, data e fogos de artifício no dia da inauguração. E no meu post eu coloco, não tem político de estimação. Mais uma promessa de campanha e nós precisamos questionar. E graças ao nosso questionamento, ontem, em reunião aberta, o deputado Domingos já fez o requerimento do projeto para que ele consiga mais esse recurso juntamente ao Ministério da Educação. Então nós estamos expondo a situação e, graças a Deus, através das nossas reivindicações, muitos resultados têm sido alcançados. E a gente vai continuar fazendo isso, cobrando, fiscalizando, propondo, e a gente pede que, pelo menos, até a situação ser normalizada e obra começar a ser retomada ali no bairro Niterói, que a prefeitura possa ali murar, cercar a escola para que ela não continue sendo usada como de uma maneira aí promíscua e também de uma maneira ilícita ali para usuários e pessoas que possam cometer furtos na região. Eu agradeço a sessão da palavra, presidente, e essas foram as minhas palavras de hoje. Boa tarde.
Agradeço a colaboração do vereador Matheus Costa. E passo agora a condução dos trabalhos ao vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora, para que eu também possa fazer o meu breve pronunciamento.
Serei breve, senhor presidente.
Passamos a palavra agora ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa aqui presentes, a pessoa do Marcelo, cumprimento todos os demais, também estes que estão nas redações das emissoras de rádio, de televisão e também dos jornais, preparando o informativo de logo mais. Cumprimento aos assessores parlamentares e também servidores dessa casa que acompanham o nosso pronunciamento pelo serviço de sonorização. A você que está em casa, de forma respeitosa, uma vez mais, eu peço licença, permissão para entrar no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo. Você que acompanha também o nosso trabalho ao vivo pelas redes sociais, online, pelo Facebook, pelas nossas plataformas, a todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Também registro a presença do Kleber Faria, este competente jornalista, um ícone, uma referência do esporte aqui em Divinópolis, como apresentador também. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, inicialmente eu quero me reportar ao nosso tribuno, Rodrigo Rodrigues Ferreira, na condição de presidente do Sintende, que hoje trouxe para a gente uma das mais belas participações nessa tribuna livre desses mandatos todos que eu tenho exercido aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Porque ele falou com propriedade e falou de uma forma despojada de qualquer outros interesses que não sejam aqueles mais legítimos e mais republicanos de uma pessoa interessada com o crescimento da cidade, com o desenvolvimento, com a retomada da respeitabilidade institucional. O pronunciamento hoje do nosso tribuno Rodrigo Rodrigues trouxe um alento para a gente de um sindicalista, uma pessoa que tem as suas defesas apaixonadas também, como deve ser e como se espera, mas ele o faz com respeito, com coerência, com inteligência, e não se vale de uma oposição radical, uma oposição burra, uma oposição que só dificulta e entrava qualquer possibilidade de conversação, de entendimento, de composição naquilo que é benéfico para a cidade e também para os seus liderados. Então hoje a sua participação, meu caro Rodrigo, valoriza, engrandece a nossa reunião, e eu fiquei completamente maravilhado, encantado com a sua expressão, e digo uma vez mais que a sua participação hoje valorizou muito a reunião dessa tarde. Seja sempre bem-vindo e conte sempre com o nosso respeito pela sua história, pela sua folha de serviços prestados à nossa cidade em defesa dos trabalhadores na educação aqui no município de Divinópolis. Admiro muito a sua conduta e a sua história. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero falar a respeito da admissibilidade do impeachment do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado. Antes, porém, quero dizer que hoje à noite prestarei homenagem à cidadã honorária, a partir de hoje, Ana Lúcia dos Santos, a conhecida Ana Lúcia do SUAC, né? Ana Lúcia, maravilhosa, essa pessoa batalhadora, essa pessoa que tem uma história tão bonita no associativismo e também no cooperativismo. A Ana Lúcia colaborou na fundação dos sindicatos, dos garçons, tecelões e também das costureiras, participou da formação de cooperativas, associações em Divinópolis, em região. Ela, junto com a vereadora Eliana Piola, criou a Semana da Mulher, atuou e atua ainda no Sindicato das Costureiras, colaborou com o Banco do Brasil na formação da DRS, não é? E também na formatação do microcrédito solidário do Banco do Brasil. Foi também presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Foi a primeira mulher a presidir o Conselho Municipal de Emprego e Renda. O seu currículo é vasto, será apresentado hoje. E a nossa homenageada, com muita honra, terei o prazer de entregar o título de cidadã honorária a essa benfeitora Ana Lúcia dos Santos, uma grande pensadora, sempre no trabalho voltado para os trabalhadores, não é? A sua preocupação e a sua inteligência e os seus talentos são todos revertidos em benefício dos trabalhadores. Ela será, portanto, a nossa homenagem de hoje à noite. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, votei com muita segurança e com muita lucidez a admissibilidade das denúncias colocadas contra o senhor prefeito municipal, que teria cometido, de acordo com as denúncias, infrações político-administrativas. Eu digo e repito que o senhor prefeito Galileu perdeu a grande oportunidade de ter sido o primeiro entusiasta para que essas investigações aconteçam. Até porque, já foi dito recorrentemente, e eu volto a repetir, quem não deve não teme. Se há indícios, se há acusações, se há denúncias, nada mais justo, nada mais esperado, nada mais razoável de que
a apuração aconteça de forma desapaixonada de questões político-partidárias, de questões menores, de questões apequenadas, de questões politiqueiras. Até porque, ano que vem já é eleição municipal, né, minha gente? Ano que vem, todos nós seremos chamados uma vez mais às urnas. E eu digo que o impeachment verdadeiro, legítimo, próprio, é este feito através das urnas, da manifestação democrática, cidadã de todos nós. Agora, pelo que acompanhei da denúncia, e tenho estudado, e vou acompanhar, e vou participar, são basicamente três pontos que pesam contra o seu prefeito municipal. A questão da renúncia da receita, pela falta de cobrança do estacionamento rotativo, com uma informação que foi dada a princípio, para depois se cobrar. Há uma questão que envolve aqueles áudios que foram veiculados pela imprensa, em que o empresário Marcelo Marreco teria participado de um esquema, de uma negociata, para ocupar cargos públicos com algumas coisas que teriam sido prometidas. E há também a vinda do seu procurador-geral do município, Dr. Wendel Santos, a essa casa, quando usou essa tribuna, para fazer defesa de interesses do município, e alguns entendem que ele veio defender o seu prefeito Galileu, não na condição de prefeito, mas de cidadão, e durante o expediente, e isso está sendo refutado, portanto. Esses três pontos colocados. Não vou entrar no mérito de cada um deles, porque eu quero manter a minha imparcialidade. Porque nesse processo do impeachment e a votação que vai se seguir, nós teremos a função de atuar como magistrados, como juízes. Portanto, a nossa imparcialidade, a nossa neutralidade tem que ser resguardada. Não se pode aqui estabelecer de forma assodada, com afoitismo, com inexperiência ou com falta de conhecimento, tecer comentários, juízos de valor, que vão prejudicar o voto final, a decisão de mérito. Por enquanto, a gente tem que respeitar as instituições, respeitar os companheiros, respeitar os colegas, até porque essa comissão que já foi eleita por sorteio é constituída de vereadores que têm o meu respeito. A começar do vereador Eduardo Print Júnior. Eu digo que talvez seja hoje o vereador mais técnico, mais preparado da atual legislatura. Eduardo Print Júnior, conhecido, respeitado em toda a cidade, vereador reeleito, um vereador respeitado em toda a cidade, e tem também ao seu lado, terá ao seu lado, os vereadores Renato Ferreira, atual primeiro secretário da mesa diretora, e também o honrado vereador Roger Viegas, que é uma revelação da política de Divinópolis. Então são três vereadores com gabarito, três vereadores que vão ter condições, amparados pela assessoria jurídica dessa casa, pela consultoria jurídica dessa casa, pelos nossos assessores jurídicos, os nossos procuradores, de produzir um documento que será ao final trazido aqui, evidentemente que depois do devido processo legal, há de se abrir o espaço para a defesa, o princípio do contraditório, a ampla defesa, todo um processo de se apresentar as provas, de se ouvir as pessoas, de se inquirir, agradeço, senhor presidente, mais dois minutos, de se inquirir todos aqueles que serão chamados, devem vir, devem prestar informações, apresentar os documentos. Portanto, eu não entendo a razão de se estranhar ou de se querer refutar uma apuração que é tão legítima. É constitucional, é legal, é necessária, é razoável e pode trazer um resultado muito melhor daquilo que se possa esperar. Então eu vou acompanhar todos os dias essa comissão, vou também acompanhar todas as oitivas, todos os depoimentos, todos os documentos a serem apresentados e com muita certeza, com muita tranquilidade, ao final de todo o processo de apuração, estaremos aqui para votar uma vez mais. Por enquanto, os meus dois votos foram pela admissibilidade. Naquela primeira votação, que teve um quórum de forma equivocada orientado, tanto é assim que o STF, numa decisão monocrática, diga-se en passant, é uma decisão apenas de um ministro, não foi submetida ainda ao colegiado, uma corte não se manifestou com relação a isto, somente um ministro entendeu que tem que ser maioria qualificada, mas eu mantive, até pela questão da coerência, o meu primeiro voto, que foi pela admissibilidade. E se tivesse um terceiro voto, também seria pela admissibilidade. Gente, a CPI, a apuração, não quer dizer acusação. É ao contrário disso, abrir todas as possibilidades para se apresentar provas, para se discutir, para se apresentar a defesa, e ao final disto, com tranquilidade, apresentarmos então o nosso posicionamento de forma isenta, neutra, imparcial, mas sobretudo com muita responsabilidade. Quem viver, verá. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde, obrigado sempre pelo carinho.
Queremos agradecer a fala do novo vereador Marcos Vinícius e retornamos o trabalho ao vice-presidente dessa casa.
Obrigado, meu caro vereador Renato Ferreira, que atuou e funcionou como presidente na condição de primeiro secretário. Agora ouviremos o último vereador inscrito, o honrado vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Senhor, quero cumprimentar aqui também o tribuno, que ainda se faz presente, o Rodrigo, né, que esteve aqui hoje também fazendo as suas manifestações, suas colocações perante essa casa. Seja sempre bem-vindo e o diálogo é sempre aberto a qualquer momento e Vossa Excelência sabe também do carinho e do apreço que eu tenho das suas colocações e às vezes até nas discordâncias você entende que mentes pensam diferente e isso é bacana. Mas jamais aqui vamos discutir caráter de pessoas, ou de amizades, ou de relacionamento. Sempre aqui em prol de discutir ideias, discutir projetos, em prol do que todo mundo está aqui buscando dessa tarde hoje, inclusive o Aaron está ali também, do Conselho de Saúde, buscando o quê? Um bem comum, que é uma cidade melhor para se viver, para se morar, para se trabalhar, para se empregar, sem sombra de dúvida também, para gerar emprego e gerar renda. Eu estou preocupado, porque até não vi aqui, eu até ia comentar, né, com o vereador, que Sargento Elton, que esteve comigo lá em Belo Horizonte, na Arsai, onde nós discutimos a questão da Copasa. E tem prazos, né? O bacana é que lá na Arsai foi distribuído e foi delongada uma reunião de quase 6 horas, perante isso houve prazos também para serem cumpridos dessa empresa. Entre eles, o dia 27 de junho, que é as obras da Rua Cruzeiro, Canavial e Bom Sucesso, e também a Pitangui e a Mariterra, e a Antônio Neto, sobre a decisão de recapear na sua totalidade essas vias. Então a Copasa pediu 30 dias e esse prazo vence depois de amanhã. E ainda não vi nenhuma movimentação, nem nessas ruas e nem muito menos por parte da empresa. Não quero dizer que nós estamos atentos ao prazo. Curiosamente, o prazo vence. E vencendo, nós iremos novamente pedir ajuda a esse órgão regulador para melhorar a situação do tráfego dessas vias que foram colocadas e foram chamadas de responsabilidade da Copasa. Isso não sou eu, nem são os vereadores que estão dizendo. Foi o próprio órgão fiscalizador que veio aqui e detectou a falha. E isso tem que ser corrigido. E essa correção terá que ser feita pela Copasa. Então, na quinta-feira, espero que não fizerem 28 dias, espero fazer em 48 horas, né? Que é o que falta até quinta-feira. Tomara que faça, né? Igual a Nascente das Gerais me respondeu com data, que vai terminar e entregar a ponte do Rio Pará até o final do mês de junho, que é domingo. Então, quer dizer, os prazos estão, assim, bastante curto para essas empresas que hoje prestam serviço para o município, para o Estado e para a nossa população, honrar o seu compromisso de data. Mas nós estamos aqui aguardando ansiosamente para agradecer na quinta-feira de preferência, em vez de estar aqui criticando e cobrando. Mas dizer que datas foram colocadas pelas próprias empresas,
tanto a Copasa quanto a ABN, que é a Nascente das Gerais. E nós queremos o quê? Respostas de obras físicas e não respostas de papel. Quero resposta física, pois prometeram datas. Quero que cumpram e façam assim que a população se sinta respeitada com o dinheiro que é pago, em especial na taxa do esgoto sanitário, na Copasa, na coleta do esgoto, que é 50%, quem já paga o tratamento do esgoto, que é 90%, e a Nascente das Gerais, que já cobra 6,20. Já cobra, não vai cobrar, ela já cobra 6,20. Então já aumentou. E ali naquela região do bairro Caraí, na expectativa da ponte, tem a questão do semáforo. Semáforo que funciona ali das 16 às 19 horas. Porém, ontem à tarde nós fizemos uma reunião com a comissão de administração, tiveram com a gente vários vereadores, e lá ficou definido de que nós iremos encaminhar um ofício à Secretaria de Trânsito, e a Secretaria de Trânsito encaminhar para a Nascente das Gerais, que também funciona o semáforo na parte da manhã, em especial de 6 às 8 da manhã. Porque se tem à tarde, de 4, das 16 às 19 horas, é porque a população está saindo do bairro e a outra está chegando. Que é os moradores chegando e os trabalhadores indo embora para casa. Isso quem não mora naquela região. E de manhã também tem que sair de casa para vir trabalhar, ué. Por que só tem na chegada dele o funcionamento do semáforo? Se há estudos, a Secretaria de Trânsito não apresentou para nós aqui. Se há levantamento de dados, número de veículos que passa pela parte da manhã de 6 às 8, isso não foi apresentado para nós aqui. Então, o que eu questiono? Que faça-se um novo estudo e implante o semáforo funcionando na parte da manhã. Se vai ter êxito, se vai funcionar, se os ônibus vão deixar de atrasar, isso nós vamos ver de acordo com o decorrer da comissão. Que aqui tem a vereadora Janete como denunciante. Essa comissão vai apurar. Agora, nós não vamos poder escutar aqui desculpas e não solucionar o problema. O que nós escutamos aqui ontem foi questionamentos que é de dignidade. A população trouxe para essa casa na tarde de ontem questionamentos que são, assim, de uma forma banais, assim, que não poderiam nem se estar discutindo aqui em plenário. Bancos rasgados, trazer para plenário, que a empresa não consegue fazer uma limpeza de banco, não consegue lavar o ônibus, ela não consegue colocar um ônibus em condição digna para o cidadão, o usuário, trafegar, pagando mais de R$ 4,00 para ir e R$ 4,00 para vir. E vi e achei bacana, por parte dos responsáveis das empresas, de assumir o erro. Foi bacana. Eles assumiram o erro. Inclusive dizendo que isso realmente aconteceu, que precisa ser corrigido e vai ser corrigido. Mas é o que a gente espera que aconteça. Porque os moradores do bairro Candidez, do bairro Caraí, eles já andam com os ônibus sucateados numa situação muito delicada. Participei, presenciei, disse em loco. Sei, posso falar com muita prudência disso. E vamos ter uma demanda maior ainda para os ônibus daquela região quando se entregar as casas do Frei Galvão. São 480 residências. São mais 480 famílias morando naquela região. Será que essa empresa está se preparando para isso? Foi pergunta feita aqui, mas houve um compromisso. Compromisso e data. Que o mês de agosto vai chegar dois novos ônibus para fazer a linha do Candidez, do Icaraí, e assim poder vir trabalhar no ir e vir do centro e região do Caraí. E até dezembro, mais 4 ônibus. E isso está constado em ata. Constado em ata, assinado pelos vereadores. Então, o que eu quero dizer à população do Caraí, que não é os últimos 15 dias que os ônibus funcionou redondinho, e nós que participamos dos grupos do ônibus do Caraí, é que solucionou o problema. Na verdade, ainda há problemas, nós estamos preocupados com isso, estamos apurando, vamos apurar e com certeza iremos cobrar dessa empresa mais responsabilidade com vocês, usuários do transporte coletivo de Divinópolis, não só do bairro Caraí. Mas se tem problema, liga para a ouvidoria da prefeitura, liga aqui para os vereadores, informa o número e o horário do ônibus que tem os problemas, que numa discussão administrativa fica mais fácil de cobrar o erro ou a mazela que aconteceu ou a falta de educação, tanto do motorista quanto do cobrador, com o usuário. Informe isso, é importante. Nós precisamos saber como que isso está funcionando para em reuniões iguais a de ontem você ter números para apresentar, igual a Secretaria de Trânsito apresentou através do Lucas os autos de infração e as advertências que foram feitas para essa empresa. Mais de 80 advertências e infrações foram apresentadas aqui ontem. Entre elas, lacre de extintor rompido. Isso não usa mais não, gente. Uma empresa não conseguir conferir o extintor de incêndio, a campainha do salão que não funciona, lâmpada queimada, alçapão sem funcionar, e é isso que nós temos que fazer. Temos que fiscalizar, sim, foi apresentado, tem prazo para regularizar, e você, que está em casa, é o nosso principal fiscal. Então nos informe sobre como está acontecendo isso na sua região. E, senhor presidente, eu quero aqui registrar também que o serviço de animais da cidade, segundo as informações da secretaria, estava paralisado há mais de 10 anos e começará amanhã a funcionar, dia 26/6, o serviço de recolhimento de animais aqui no município de Divinópolis. E eu lembro que teve um amigo nosso aqui que questionou isso muito também. Mas esses animais são os animais de grande porte que vivem trazendo reclamações para o nosso município, né? O que está acontecendo? Dois minutos para conclusão. Os animais, em especial os cavalos, né, os que mais incomodam, e éguas também, animais incomodam a população, eles trafegam livremente pelas ruas da cidade, atrapalhando o trânsito e colocando em risco a população, que às vezes na parte noturna não consegue visualizar ele, porque não tem luz de freio, nem de ré, nem farol. Então é isso que está buscando aqui. Está buscando o quê? Uma regularização disso. Pode ter animais, pode ter cavalo, pode ter égua, pode ter até elefante, mas tem que criar num local apropriado e dar a ele uma condição digna. Não é criando ele, revirando lixo nas ruas, é que vai, eu tenho um cavalo, onde está? Não, está pastando lá no Liberdade, não, está numa Nevalinha, não, está no São José. Cada dia ele passa num lugar. Então, não, se eu tenho um animal, eu tenho que ter condição de ter ele dentro da minha residência, dentro do meu sítio, dentro da minha chácara. Então, o que vai acontecer é isso, para não criarem aí fake news, que amanhã começa a prender os animais tudo de Divinópolis, não é isso. São animais que são denunciados todos os dias na secretaria para fazer essa apreensão e vai até o horto de lá, o proprietário pode ir lá e resgatar o seu animal, logicamente que vai tomar também uma advertência, reincidente, pode gerar até multa. Então a partir de amanhã o serviço volta a funcionar aqui na cidade. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje e até quinta-feira.
A presidência agradece a contribuição do vereador Eduardo Print Júnior, líder do Executivo. Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito do honrado vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora, que faça a leitura dos projetos que constam da pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não há projeto na ordem do dia.
Não havendo projeto pautado na reunião de hoje, eu faço aqui a nomeação de comissão especial, comissão CM06. Comissão especial nomeada para emitir parecer a proposta de emenda à Lei Orgânica 01-2019, que altera o dispositivo da Lei Orgânica do município de Divinópolis. Ficam nomeados os vereadores César Tarzan, Eduardo Print Júnior e Josafá Anderson. Não havendo mais assuntos a serem tratados, lembramos que logo mais às 19 horas teremos a reunião para entrega dos títulos de cidadania honorária. A todos pela atenção, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe. Declaro encerrados os nossos trabalhos. Boa tarde a todos.